Semana do Consumidor Samsung é no Magalu e tá rolando agora, tem link aí no post, aproveita!
Crie seu site na Hostgator com o cupom da descrição.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. E Load, por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto.
É pra me falar mesmo que é mais de 8 mil?
Eu quero saber se é 8 ou é 9, porque tem um problema aí. De tradução. Eu quero resolver essa questão, pô.
Ó, aqui quem fala é o Load, e eu ergui as mãos pra fazer a Genkidama com Goku na época que ele precisava.
E o poder do Kakaroto, Load?
É mais de 8 mil.
O quê? Mais de 8 mil?
Eu gosto pra caramba. É muito bom, porque ele é muito exagerado, cara. É, essa cena é maravilhosa. Ele tá sem camisa, gigante, e tá estressado por um poder de 8 mil, que não é nada comparado com uma saga Dragon Ball Z.
Aqui é Pedro Duarte e... Bom, vamos espantar a tristeza e celebrar a vida desse herói aí que mudou os quadrinhos japoneses. Eu não sei, eu não consigo, tô nervoso, tô triste.
Caraca, o cara tá tão triste
assim. Não, Pedro, como assim?
Quer que eu faça alegre, é?
Você faz
alegria. Você vai falar, doutor, aqui é o Pedro Duarte, doutor, eu sou o palhaço. É isso que você é?
Ó, o comediante, ele é o palhaço moderno. E aí tem negócio do palhaço, faz os outros rir, mas chora por dentro.
Isso, exatamente.
É o Pedro, por
isso.
Pedro tá assim.
É. O que é que tem na cabeça do palhaço, não tem isso? Pô, mas eu tenho dia de ficar triste porque eu faço piada, que eu sempre fiz piada da vida, só Gabriel conviveu comigo aí, sabe como eu sou insuportável, mesmo antes de fazer piada, fiquei triste, fazer o quê?
A Fernanda do Big Brother disse que faz os outros rir, mas ela é triste, aí.
Olha aí, ó.
Nossa
Senhora. Deus, eu sou mal-humorado, triste não.
Eu sou o Gabriel Ávila e eu posso pressentir o perigo e o caos, mas nesse podcast ninguém vai me amedrontar.
Aqui é a Azaghal com a Onda Vital!
É um espanhol.
Ah, eu sabia. É isso, gente. Estamos aqui para falar da vida e obra de Toriyama, que nos deixou recentemente. Foi doloroso para muita gente. E uma coisa que o Load falou, foi você, Load, falou do Stan Lee, né?
Sim, 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 sim.
Porque o Stan Lee é o Stan Lee. Mas o Stan Lee, ele... A gente conhece ele aqui no Ocidente. No, na Ásia, etc. É, galera, não sei mais ou menos quem é. O Toriyama, cara, é mundo inteiro. A parada é viva até hoje. Gerações e gerações, cara. Cara, é o Chaves do mundo, maluco, essa parada.
Caramba, é o Chaves do mundo, Chaves do mundo.
É a parada que atravessa gerações e todo mundo tem um pedaço de Dragon Ball Z na sua alma, de Dragon Ball, enfim, da obra de Toriyama. Não é verdade isso?
Cara? É verdade.
E não é só conheço de vista, não. As pessoas sabem citar frases, lembram lutas, lembram de piadas. É outro nível o negócio.
Lembram até onde estavam quando passou tal episódio, cara. É loucura.
E às vezes nem sabe, mas tá jogando alguma coisa que ele desenhou, que ele fez o design. E aí tem isso tudo também.
Também tem.
Vamos levantar as nossas mãos na maior Genkidama do mundo em homenagem a Akira Toriyama. Muito obrigado. Vambora!
Canelada.
Canelada.
Muito bem, acabamos! Peraí, não vamos. Porque, gente, a gente teve uma semana louca no Brasil de reuniões e pra cima, pra baixo. Um monte de coisas incríveis acontecendo. Teve playtest do Ozob Board Game. Cara, o jogo tá lindo, tá engajante. A gente tá tão empolgado pra mostrar pra vocês. Então a gente teve muito envolvido com as paradas internas de Jovem Nerd essa semana. Não gravamos e-mails. A gente realmente fez brainstorms até 5 horas da manhã de um monte de coisa. É isso. Tem coisa boa vindo por aí. E semana que vem a gente volta com a leitura de e-mails, tá? Beijo, gente. O programa tá aí. Vambora. Tchau! Qual foi a primeira parada de Dragon Ball Z que vocês lembram que fez vocês prestarem atenção? Opa!
Que eu acabei de falar, Onda Vital. A primeira vez que eu assisti foi na Espanha. Eu tava lá com meus primos e meu primo trabalhava num bar. Só que o bar fica aberto o dia inteiro, né? Que não é um bar só de bebida alcoólica, né? Serve de tudo. Serve comida, serve, sei lá, de tudo. Tem totó, essas coisas. Ele trabalhava nesse bar e aí eu ficava lá com ele o dia inteiro. Uhum. Eu era criança ainda, tinha, sei lá, 11, 12 anos. Ele era um pouquinho mais velho, devia ter uns 18. E aí ele botou na TV, porque tava passando lá Dragon Ball, sabe, de tarde. E aí foi meu primeiro contato, eu nunca tinha assistido.
Que foda.
E aí eu vi lá Onda Vital e fiquei em choque, assim, sabe.
O único lugar no mundo que decidiu traduzir.
Tanto que depois eu voltei ao Brasil, aí eu, pô, é maneiro esse desenho, né? Quero ver e tal. E aí ele veio com o Kamehameha, né? Eu...
Uhum.
Não.
O cara que estranhou o Kamehameha. O único cara no mundo que... Que porra é essa de Kamehameha?
Não, o certo é a Onda Vital.
Cadê minha Onda Vital?
Estragaram, já estragaram a
Onda. Que era Onda Vital, porque a gente tinha que fazer Kamehameha.
Caraca, você preferia a Onda Vital ainda, primeiro contato ali, né? Nostalgia.
É, fica, exato. Né? É o que ficou, né? Das férias com meu primo e tal, foi maneiro, né? Então fiquei preso naquilo. E quando eu cheguei no Brasil, que eu vi que era Kamehameha, eu... What? Mas quem é velho gosta das paradas dubladas, né? Tem muito filme aí que ninguém gosta do...
É, eu não consigo hoje em dia ver Dragon Ball no áudio original, por mais que eu goste do áudio original, eu não consigo porque você tá acostumado com a voz de todos os personagens, isso, né? A personalidade deles ali. É muito difícil ir pro original depois de velho.
Eu fui pro original depois de velho. É porque as traduções não são meio malucas, aí eu queria ver, sei lá, pra ver se a legenda salvava alguma coisa.
O original em japonês ou em inglês?
É japonês.
Caraca.
Não, inglês teve vários problemas, né? Porque quando eles tentaram levar Dragon Ball a primeira vez, eles trocaram o nome do Goku pra Zero. Aí não funcionou. Teve vários problemas pra entrar no mercado americano.
Zero?
É.
Isso que chama de mais de 9 mil e aqui é mais de 8 mil. É por causa da tradução inglesa.
Mas assim, ele falar que é mais de 8 mil não tá errado. Porque mais de 8 mil pode ser 9 mil. Pode ser 10, pode ser qualquer coisa.
Não tá errado. É verdade, não tá errado. Mas assim, não, porque em inglês é over 9,000.
Isso.
Mas no original japonês é 8 mil, é mais de 8 mil, é isso. Esse tá querendo dizer, isso. É isso. E que em inglês eles mudaram, provavelmente por causa da sonoridade, alguma coisa assim.
É, pra dar um encaixe ali.
É, porque senão fica over 8. Qual é o nome disso quando você usa duas palavras e parece uma, tipo, uma mão? Uma mão. Só que fica uma mão. Uma
over
mão.
8 parece overweight.
É, então
tá pesado demais.
É, over 8. Nossa!
Tá pesado. Tá...
Over 8, ele tá... Tá com sobrepeso, hein?
Tá com sobrepeso.
Tá com sobrepeso.
Tá obeso. Tá um obeso mórbido.
Sobrepeso, que palavra horrorosa.
Caraca.
Qual é o poder do Kakaroto? Ele está obeso!
É uma piada excelente, anos 90.
Provavelmente essa história já está esclarecida há muito tempo. Mas provavelmente isso acontece em português também. Não pode culpar os caras. Às vezes a sonoridade do negócio, os dubladores mudam ali no ato. Assim, olha, não está encaixando. Não está encaixando a voz, não está encaixando a frase, não está sonora. E aí, normalmente, há uma mudança que eles tomam cuidado para que não altere o significado da obra, que seja uma coisa boba e tal. Nesse caso, a gente vê que ela não altera o significado da obra, porque a gente acabou de ver que tá certo.
É, desse ponto de vista, tá. Não, e tem cada lugar vai fazer a localização do jeito que é melhor, né?
Não, na verdade, presta atenção. Como o original é mais de 8 mil pode ser 10 mil, 20 mil, beleza. Mas nós podemos fazer uma análise bem racional aqui e falar assim, deve ser 8 mil e alguma coisa. 8.340, aí eu falo assim, não vou ficar falando o número todo. É mais de 8 mil, cara. Fudeu.
Também tem outra teoria que às vezes o aparelho dele só mede até 8 mil e o Goku, tipo, passou disso por muito, assim. Passou,
né? Boa, exato. Excelente.
A referência deles é 8 mil, entendeu? A partir dali...
É, a parada de Chernobyl lá, os caras, só tá medindo, é isso. Então, over 9,000 já realmente não é o mesmo número. Enfim, mas ele era poderoso pra caralho. E depois que você vê as temporadas seguintes, você vê que, tipo, eles estavam basicamente com medo de um clipe de papel.
Nem tinha virado o Super Deus dos Super Saiyajins ainda.
Eles estavam muito despreparados ali, cara.
É verdade, né? Se parar pra pensar que hoje o Goku é o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin.
Exato.
Então, tipo, já não tem nem mais o 8 mil, já foi, já, fi.
Não tem número? Não tem número mais, tem?
Não, ele já é Deus.
Não.
Ele virou Deus Super Saiyajin já.
É. Eles estavam muito com medo de nada, cara.
Mas era o começo ali ainda, né? Onde todo mundo tava entendendo ainda o lance dos poderes e tal.
ali era, vamos dizer assim, que era a transição, né, do Dragon Ball pro Dragon Ball Z.
Exato.
Que é quando os caras, os Saiyajins chegam, aí vira esse lance do... Que ainda era coerente, né? E pra mim, depois fica maluco.
Quando um anime, um mangá, ele cresce e ele muda o nomezinho, tipo Naruto, Shippuden, sabe, essas paradas, não sempre piora? E aí esse é uma exceção à regra ou não tem essa regra?
Eu acho que nem sempre, né? Depende muito da obra, eu acho. Porque o Dragon Ball, ele não piora, ele muda só algumas coisas, né? Do Goku clássico ali, que tinha mais humor, era mais uma aventura mesmo, do próprio Goku junto com os outros personagens, a Bulma, o Yamcha atrás das esferas. E no Z você vê esse arco mais pra torneio, lutas, conhecendo outras raças, outras pessoas, né? Uhum. Eu acho que o Naruto, que você citou, ainda mesmo depende da geração, porque tem gente que gosta muito do Shippuden, mas odeia o clássico. E tem gente que odeia, ama o clássico e odeia o Shippuden, sabe? Eu acho que depende muito mesmo? Também da pessoa. É, cara, os fãs de Naruto, eles se dividem, assim, entre si. Tem a galera que ama o arco do Pain, e a galera fala, não, o clássico, o Exame Chunin é a melhor coisa de Naruto. Depois, só desanda. Eles mesmos se dividem. Até o Dragon Ball, eu tava vendo um vídeo outro dia, de uma geração nova, agora, que já vai direto pro Super. Eles não gostam do Dragon Ball clássico, do Goku pequeno. Eles não gostam. Eles falam que o anime é arrastado, é muito chato, a arte não chama tanta atenção.
40 anos, o negócio
aqui. Pois é, cara.
Mas tem uma coisa engraçada desse negócio geracional, que até puxa um pouco a pergunta que o Ale fez no começo, que quando eu comecei a assistir, o meu primeiro contato do Dragon Ball foi ver na TV, porque assim, eu sou uma criança crescida nos anos 2000 ali, eu fui entender as coisas a partir dos anos 2000, e já era o Z. Então, pra mim, sei lá, eu lembro do Frieza pra frente, digamos assim, sabe? O Majin Buu eu tenho quase decorado, porque assim, era o que mais passava na época que eu via TV e tal. Então é dali pra frente.
Tem outro motivo porque a geração atual é mais nova, assim, não gosta dos desenhos mais antigos.
Porque é humor alegre, tem alegria.
Não. Porque a geração atual não gosta de sexo.
Ah, não, vem você com essa pesquisa aí.
É verdade. A geração atual quer dar skip em cena de putaria. Tá qual é?
Caraca, cara. Isso você vê a loucura, porque na nossa época, a gente ficava acordado até depois do programa do Otávio Mesquita. Sim. Pra ver o Cine Privé, mano.
Isso aí, sexta sexy. Mas sabe por que o Dragon Ball Roots era uma putaria, malandro?
Não era, não.
Como não? O cara rouba a calcinha da garota, fica dando tapa no Fusca.
Caraca.
O velho sangra o nariz toda hora. Era putaria foda, maluco.
O mestre Kami, pra ele dar a esfera do dragão a primeira vez, a Bulma tem que mostrar os peitos pra ele, mano.
É absurdo! Deus, é absurdo!
Meu Deus.
Vamos ser sinceros, os animes atuais, eles têm essa parada eti, não sei como é que pronuncia. Eti mesmo. Que agora é o tempo todo um cara com um harém. E aí ele tem várias mulheres, todas com cabelos, cada uma de uma cor. E ele é sempre um gostosão. E elas aceitam que ele divida ela com todas. E toda hora tem uns peitos balançando. Acho que piorou pra caramba, velho.
Mas do outro lado tem um gigante pelado que não tem pinto.
Não, mas aí, porra, esse desenho, inclusive, ele é pesado pra caramba. A coisa toda, sei lá. Eu tava pensando aí de quando eu comecei a ver, aí o Dragon Ball, eu percebi como a Dragon Ball durou 1 milhão de anos. Eu assistia criança, o Dragon Ball normal, sei lá, num sábado animado, ou Bom Dia e Companhia, alguma coisa.
Era Bom Dia e Companhia com a Eliana, pô.
Então,
Eliana, época da Eliana.
Não via com a frequência, não via na ordem, entendeu? Eu terminei de ver ali, eu lembro de Goku tá voltando lá depois da saga dos Nameko, da saga de Freeza, né? Uhum. Eu tava na faculdade já, e eu estudava de noite, e passava no Cartoon Network no final da tarde, aí eu falei, não, eu não vou faltar hoje porque Goku vai aparecer. Tipo assim, e vocês sabem no título que era o spoiler, né? Tipo, Goku volta.
Sim.
Então, porra, amanhã Goku volta, eu vou ficar em casa, eu vou esperar Goku voltar e depois eu vou pra aula. E eu fiquei, esperei, não me arrependi, eu me formei tudo, deu tudo certo no final. Mas foram o quê, velho? Foram 15 anos até, sei lá, 20 anos de desenho pra concluir a metade do desenho, né? Não foi nem até o finalizado.
Reprisava muito na época, né? A gente não escolhia os episódios, era muito reprise.
Nessa aí eu já fiquei de castigo porque eu fiquei nessa, né? Porque era a época lá da luta final contra o Cell e eu queria muito ver qual é que era, como é que acabar. E assim, as lutas de Dragon Ball, tipo, na teoria elas duram 45 segundos, só que na realidade são uns 15 episódios.
Nossa, maluco!
É.
E aí a assim, todo dia meus pais falavam, ó, vai cortar o cabelo. Eu não, pô, não vou perder isso, porque só tinha um determinado horário que dava pra ir com meu pai, alguma coisa assim. Eu não, pô, amanhã eu... Só que achando que a luta ia terminar hoje, não terminava. Amanhã eu vou. E aí eles acharam que eu estava enrolando pra cortar o cabelo. Perdi a luta, que era o que eu esperei a semana inteira. Ainda tentei lá engambelar, pedi pra colocar na TV do salão. O cara colocou por 5 segundos, aí chegou um outro, pediu pra colocar no futebol. E aí, né, não dá pra competir desenho japonês com futebol. E aí eu simplesmente, sei lá, fui ver o final dessa luta adulta, assim. É simplesmente um dos melhores momentos do anime pra mim. E simplesmente fica esse buraco na infância, assim.
Sabe? Caramba!
E virou uma galhofa.
Nunca mais, né? Eu cortei o cabelo.
Virou uma galhofa malucona depois de Frieza. E botou aí, tipo, o cara que constrói um androide que é mais forte do que todos os Saiyajins e tal. Eu acho que nem Toriyama aguentava mais.
E era uma escala sem fim, né? Foi aí que eu enjoei. Putz, assim, a saga do Frieza foi o que me conquistou, que eu fiquei maluco. Falei, caraca, que coisa incrível.
É, um dos melhores vilão.
E eles terminam destruindo o planeta inteiro, cara. Tipo, pô, tá aqui, sabe? É muito maneiro. É tipo uma escala de zero a infinito, tipo, poderes divinos e tal. E aí, tipo, claro, fez sucesso. Agora vamos continuar escalando, escalando, escalando.
Qual o personagem preferido de vocês?
Todos os Dragon Balls é gente demais, é uma família inteira, cara.
Não, pode ser mais de um. Eu vou começar, porque eu tenho os meus preferidos. Que todo mundo sabe, é o Kuririn.
Coitado do Kuririn.
Porque é o cara que vai sem o poder, cara.
É, isso é legal.
É fácil você ir lutar com as paradas quando você é o Goku. Aí é moleza. Goku sem rabo, sabe qual é?
E é engraçado você voltar pro começo sabendo onde a história vai dar, porque no começo ele e o Goku são meio que rivais, né? Eles competem e tal.
É.
E aí você lê isso hoje de pensar, tipo, mano, você não vai dar nem pro cheiro, irmão, desculpa.
Mas ele é o cara que tem coragem.
Sim, sim.
É. Sim, sim.
E coragem e apego aos amigos, né? Porque ele só se bota na bala sem poder de nada, porque ele quer proteger os amigos que ele, do jeito que ele puder, assim, mesmo que seja nada.
Agora, eu gosto muito também do Vegeta. Vegeta, né? Fala, porque ele é muito snob, é maravilhoso, cara.
É maravilhoso.
O príncipe dos
Saiyajins. E aí tem que ser dublado, né? Realmente ele é... Seu verme, imundo e coisas. Nossos palavrões são maravilhosos, é, isso é verdade.
Como vocês gostam de encher o meu saco?
Não fale comigo desse jeito, seu verme verde!
Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite.
É porque você não passa de uma cópia de quinta categoria.
E eu sou o príncipe dos Saiyajins.
Eu sou o grande Vegeta!
E o Vegeta, ele já vem nesses arcos, né? Depois que a gente tem o Dragon Ball clássico, onde a gente é introduzido o Goku, toda a lore ali dele. E aí, no clássico, aparece já com o Raditz, né? Que vocês lembram dele? Aparece o irmão do Goku.
Uhum.
Raditz, o irmão do Goku, aparecendo, querendo encontrar o Kakaroto. Então, quem é Kakaroto e tal? Nossa, é muito bom também. Aí depois vem o Vegeta, né? Com todo aquele snob dele, ele ser um Saiyajin puro e não sei o quê. Pô, é muito bom, é muito bom.
Isso não pode estar acontecendo. Como o Vegeta conseguiu se transformar em um Super Saiyajin? Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse coração puro?
Eu sou calmo. E meu coração é puro? Meu coração é pura maldade.
Meu personagem preferido na época que eu vi a saga do Freeza era o Piccolo. E não tem nada a ver com a minha filha ter apelido de Piccolo. Tem nada, absolutamente nada a ver. Vocês não perguntam isso, não tem nada a ver.
O nome dela é Gisele e também não tem nada a ver com a princesa Gisele.
Não, aí tem. Aí
ah, então.
Não, mas... Pô, mas você podia usar essa aí do Piccolo, pô. Ia ser bonitinho, pô. Tem gente que põe o nome do filho de Gohan.
Não, eu sei, mas não foi por isso. Eu vou mentir aqui, eu vou dizer que foi. Não foi. Mas eu gostava porque achava ele misterioso. Adorava aquela ombreira enorme dele com a capa, o turbante, sabe? Tipo, putz, é muito maneiro. E ele, pô, destrói o planeta dele, cara. É muito maneiro, cara. Eu achava o personagem muito foda.
O Mestre Kame é o velho safadinho, né?
É o melhor, pô. Ele é a alma do Toriyama.
Então, safadinho é pegar muito leve, cara. Cara, era um absurdo, gente.
Mas eu acho muito doido que o Mestre Kame, ele tem tudo pra ser realmente esse estereótipo do velho tarado e nada além disso. Mas aí quando ele pega pra ser mestre, você fica até surpreso. Você fala, caraca, ele tem um pingo de maturidade no meio de tanto absurdo, né? Tipo,
pô, ele treinou uma galera foda, né? Lembra que ele treinou o avô do Goku lá, né? O Son Gohan. Ele treinou ele. Depois ele treinou o Rikutelo também, que é o do lá da montanha pegando fogo. E, pô, treinou o Goku, o Kuririn. Treinou uma galera
foda. E mesmo eles, assim, porque quando o Goku e o Kuririn começam a ficar forte, ele faz questão de se inscrever num torneio pra derrotar os moleques, pra eles não ficar se achando, tá ligado?
É, não ficar na soberba ali.
É muito louco isso. Olha só o ensinamento, sabe? Realmente
um ensinamento era pegar leite, carregar coisa. Isso aí isso é muito bom, velho.
É Pai Mei, né? Escola Pai Mei de...
Foi, o Toriyama já chegou a falar, né? Que ele gostava muito daquele filme do Jack Chan, O Mestre Invencível. E aí ele colocou muita coisa desse filme nas obras dele de Dragon Ball. A parada dos torneios, o mestre, sabe? A forma que o Goku lida com as paradas e tal, vem daí, cara. É muito foda.
Esse próprio disfarce do Mestre Kami pra ensinar os moleques a baixar a bola chama Jack Chun, né? Tipo, é uma homenagem, claro, ao Jack Chun.
Mas eu queria perguntar do Toriyama, justamente porque é uma obra que, como a gente tá ressaltando aqui, todo mundo aqui tem um momento dela no coração, né? E todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente também deve ter a sua própria história, primeira vez que viu o Dragon Ball ou Dragon Ball Z. E não importa a era em que começou a ver, né? Todo mundo vai ter o seu momento e a parada, você vê, ela se estendeu por tantas gerações. Eu queria entender sobre a vida dele como mangaka, porque ele conseguiu fazer um fenômeno que, assim, é muito fora da curva. Eu acredito que até, sabe, dentro da cultura de mangás e depois, por consequência, em animes, né? Porque histórias de luta, de torneios, enfim. É, a gente sabe que tem, né? Quase um commodity, né? Nessa época, então, por exemplo, anos 60, 70... Não, principalmente nos anos 70, assim, no Ocidente teve um boom, né? De cultura asiática com Bruce Lee, né? Com os filmes de Kung Fu, Nascendo dos Heróis da Marvel, mais voltados pra isso. Influenciou muitas coisas, mas o Dragon Ball veio na década de 80, né?
Sim.
Uhum. No original, né? E eu queria saber, assim, entre as obras dele, claro que essa aqui é o maior expoente. Como é que foi essa criação? Tipo assim, o que que ele tinha, ou o que ele via de diferente, e o que que vocês veem de diferente na obra dele e de tantas outras? Por que que isso fez uma pegada tão gigante na cultura mundial?
Eu acho legal lembrar que o Toriyama, ele começou como muita gente, assim, que ele se formou em publicidade e ele era design, cara. Então ele não começou a carreira dele já como mangaka, né? Demorou até ele fazer isso. Aí, se eu não me engano, lá com uns 20 e poucos anos, ele pediu a demissão dessa empresa e ele começou a enviar algumas histórias curtas pra Shonen Jump pra poder postar lá e ver se ele ganhava uns concursos, que a Johnny Jump fazia esses concursos de publicar histórias curtas e tal, e oferecia um prêmio em dinheiro. Só que ele não ganhou esses concursos com as histórias que ele enviou, ele não chegou a ganhar, mas nesse mesmo período ele recebeu uma ligação do CEO da época lá da Shueisha, né, falando que, pô, pra ele continuar, porque ele já viu uma parada muito diferente no que o Toriyama tava propondo e publicando ali na época, porque ele usava umas onomatopeias, tá ligado? Em katakana, e isso já chamava muita atenção, porque ele sempre deixou a obra dele bem, não sei se é o certo a gente falar ocidentalizada, mas bem cultural ali pra eles. Isso chamava muita atenção. E aí ele foi investindo nisso até que ele conseguiu publicar uma das suas primeiras pequenas histórias que fez muito sucesso, é aquela, puta, como que é o nome? É Nazunoren, alguma coisa que parodiava uns personagens de Star Wars e tal. Isso fez muito sucesso. E aí depois veio a outra obra deles, que aí sim explodiu, que era Dr. Slump, né? Que vem muita comédia. Essa daí foi o que colocou o nome dele em evidência, assim, e durou bastante tempo também.
Pra mim, se você vai vendo aí desde o 77 lá, quando ele vai publicando as coisas, sempre foi tipo um pedaço da mesma história até chegar Dragon Ball.
Sim.
E pós Dragon Ball também, o cenário, a coisa dos veículos que ele criava, a tecnologia maluca, a ficção científica que não precisava de explicação porque era calcado no humor, entendeu? Então nós temos uma cápsula aqui que você joga no chão e vira uma casa e pronto, aceite que é assim, e ao mesmo tempo você tem uma mitologia, você vai pra Goku lá, que tem mitologia chinesa, aí você volta pra Dr. Slump, você vai ter o nossos heróis aqui, tinha o Superman, sim, não sei como é que pronuncia, eu falava assim, Superman, que era muito engraçado, que era o Superman nanico, e ele era carequinha, péssimo como herói, na verdade era um vilão, né? Todo o Dr. Slump é, pra mim, sei lá, até mais genial que Dragon Ball, depois que Dragon Ball ficava galhofa, porque é muito engraçado, é baseado, mais uma vez, na safadeza de um velho, que é o Senver, fica aí, ele faz a androidezinha, que é a Arara, que fica humana, e ele é apaixonado por uma professora, e tem toda... Só que cada capítulo, vamos dizer assim, é como um esquete de humor pra mim, né? Então, sim, ele cria uma parada e você ri até hoje de um negócio feito há 40 anos, e ele no meio do nada, bota um anjo, e tem um dinossauro também. Aí, exato. Quando você chega em Dragon Ball, aí por que que eu acho que é diferente? É tudo isso amadurecido. Você tem aquele cenário que veio lá de 10 anos atrás, construindo. Tanto que tem crossover, né? Com o Arara e com os outros personagens. Porque se passa naquele mesmo... Parece muito que se passa naquele mundo, né? E continua passando nas outras obras dele que vem a seguir. Tanto que ele bota um policial, acho que eu esqueci o nome, eu nem gostei muito dessa, inclusive, que é uma bem recente, que é um policial e tal, e ele nem fez sozinho, assim, que tem coisas a ver com Dragon Ball também, que é tipo...
É basicamente um prelúdio, né, do...
Exato. Dragon Ball. Exato. É sempre contando algo dessa história, sem, assim, fazer um... Tentando fazer um comparativo meio esdrúxulo, mas parece uma coisa meio do Tolkien, assim, né? Parece que ele criou um universo gigante que sempre foi conectado, mas você pode, sei lá, dá pra estudar esse negócio e você lembrar, ó, esse cenário ali tem numa revista que ele fez dos anos 90. Ah, mas também já tinha nos anos 70. É muito estranho.
Aí, pra mim... falou, né? Você consegue bater o olho e identificar muito bem o cenário com os dinossauros, automóveis, né? Os prédios.
Pô, os carros, tudo é maravilhoso. Aí, por isso que eu acho que é diferente do resto, que é único, né? O cara traz uma parada que era único, tinha um humor super escrachado, virou depois um grande torneio de artes marciais o tempo todo, que é a forma do shonen, assim. É, durante um tempo foi assim, mas foi ele que foi pioneiro, eu acho. E aqui no Brasil, principalmente. Acho que tinha aqui publicado Lobo Solitário, Ranma-Mei, não sei o quê. Aí nos anos 2000 veio Dragon Ball pela Conrad, veio os Cavaleiros do Zodíaco, a JBC trazendo Samurai X naquele mini formato com o Yu Hakusho e tal. Mas Dragon Ball, eu só falei pra caramba aqui, que eu falei que tava nervoso, tá vendo? Mas é porque assim, rapaz, é porque eu li realmente na ordem, entendi a história só quando eu comecei a comprar o mangá, entendeu? Sim. E aí era algo porque não tinha como acompanhar na televisão. E aí eu lembro que mudou o material da capa do mangá, lá pra sétima edição, e eu mandei um e-mail pra Conrad. Olha que adolescente, um jovem.
Essa mágoa marcou, hein?
Se fosse na reclamando. Época, ele ia reclamar muito no Twitter, né?
Eu reclamei, falei, pessoal, como é que vocês mudam um papel? O papel tinha uma textura e tal. E aí eu acho que foi o Cassius Medawar, que era o editor do Dragão, que eu contei pra ele essa história. Ele falei, cara, eu acho que fui eu que respondi seu e-mail. Que a resposta foi assim. É, foi tipo assim, a gente mudou o papel, todo mundo gostou, menos você. E aí, anos depois, eu conheci o Cassius. Daí falei, pô, vocês mudaram o papel, pô. Eu era aquele cara chato lá, entendeu?
Caraca. Então,
mas é um negócio muito marcante pra mim.
A minha experiência foi meio essa também, porque que nem eu tava falando, assim, eu acompanhei o desenho pela TV e era só o Z, então só fui ler o clássico depois de adulto, quando relançaram, tá? E deu pra ler. E foi muito doido pegar esse começo, porque ele é bem diferente do Z em alguns aspectos, mas em outros, eu acho que o que eles mais se mantém em similaridade é esse mundo, porque é meio isso, assim, você tem um bagulho super high-tech, onde você aperta uma cápsula e sai uma casa, um carro, e assim, não é qualquer casa, é um bagulho super, sabe, futurista mesmo e tal, mas ao mesmo tempo, você virou a esquina, tem um dragão passando, sabe? Você tem um dinossauro, e aí você vai lutar contra uma criatura mitológica, porque além de tudo, o Dragon Ball, parte dele, né, é baseado no Jornada Oeste, que é uma fábula folclórica da China, assim. Sim. Então, eu acho que parte do sucesso de Dragon Ball se deve muito a essa mistura dessas influências, só que aí também eu acho que vai muito do gênio do Toriyama, que assim, tem muita coisa que é feita no improviso. Tem gente que diminui Dragon Ball, digamos, por conta disso, tem muita coisa que não foi exatamente planejada, mas que pra mim torna ainda mais especial, assim, porque tem muita coisa que ele meio que tocou no improviso, que abriu um leque de oportunidades que ele soube aproveitar na série.
Ô, Gabs, eu vou fazer uma leitura aqui, ó, disso que você tá falando.
Manda.
Na capa do primeiro volume do mangá, Akira Toriyama, ele fala assim, ó: o cenário de Dragon Ball tem uma atmosfera chinesa, mas não é necessariamente na China. Também não define uma época exata pra essa história. De forma geral, o enredo está pronto, mas eu penso em incrementando os detalhes e decidir o final no improviso. Aí. No decorrer dos capítulos, desse jeito, eu posso curtir o suspense de não saber o que vai acontecer em seguida. E também vou me divertir com a possibilidade de escrever o que eu bem entender e o que vier na minha cabeça. No primeiro volume, ele já deixa bem claro tudo isso que você tá falando. Tipo, ele não pensou em nada e ele pensou no final, em algumas coisas, mas ele vai decidindo ali na hora, né? Com o ritmo. Exato. E as paradas.
E a novela, ele claro, fazia...
É, basicamente. Isso fica bem claro quando você vai lendo, porque, por exemplo, isso eu não sabia, isso foi um choque pra mim, lendo o clássico pela primeira vez, que eles não explicam que é Saiyajin até começar o Z mesmo. Pra mim tinha alguma pista, alguma coisa. E não, é simplesmente o moleque, ele é meio macaco, e isso vem do Jornada Oeste, né? Que é essa fábula que ela acompanha o Sun Wukong, que é o rei macaco e tal. Então, foi mais uma referência à parada clássica que inspirou ele do que qualquer coisa. E aí, depois ele fala, na moral, vamos investigar o que é isso daí? Aí vem com um Saiyajin, irmão de Goku, planeta explodindo, Vegeta atacando, tá ligado? E é um monte de coisa.
Pai de Goku.
É, e então, cria um monte de coisa que, no clássico, quando ele começou a história, ele nem tinha pensado. Por exemplo, se eu não me engano, ele só percebe que ele matou o vô dele se transformando... Quer dizer, quando o Goku ele é pequeno, ele chegou na Terra, bateu a cabeça e foi adotado por um velhinho bonzinho. E aí, um belo dia, ele olhou pra lua, se transformou em macaco, meio num esquema meio lobisomem, e matou o velho, sem saber. E aí, é só quando o Vegeta chega, ele já adulto, que ele vê o Vegeta se transformando e ele percebe que foi ele que matou o vô dele. Uma parada que aconteceu lá antes da história começar, tá ligado? E aí, quando você lê, você pensa, caraca, tá tudo conectado. E na real foi só um improviso de um cara que tava achando muito engraçado só fazer umas piadas de cocô no começo pra pensar nisso, sabe? É genial. E tão, entre aspas, bobo, só que assim, quem é capaz de fazer um negócio desse conscientemente, sabe?
Ele até hoje não entende, antes a gente falava isso, né? Tipo assim, não entendo como é que isso é um sucesso. Eu releio e entendo assim, tipo, o que é que tem aqui? Eu acho que é porque nunca teve pretensão de ser nada gigante, nunca pensou assim, vou fazer algo que vai mudar a história. E aí não foi, só que acabou mudando, né? Porque...
É aquilo, né? Acho que quando a pessoa também escreve com o coração, né, ela tem a paixão pelo aquilo que ela tá fazendo, isso já se torna algo muito diferente do padrão do que tá saindo na época, né, e dependendo, as pessoas elas estão com outro foco e não se enriquecer e fazer o que elas estão gostando e se divertindo. Isso que eu acho que é muito foda do Toriyama, sabe, ele sempre colocou muito carinho, muito amor nas paradas dele ali, ele sempre supervisionou a maioria das coisas que saia de Dragon Ball, ele tava ali em cima, olhando, aprovando, sabe, desenhando, fazendo bastante coisa, cara, o cara realmente tinha um zelo muito grande com a obra dele. Pô, eu vou aproveitar então que vocês falaram que é a primeira vez de vocês. Eu conheci o Dragon Ball pelo clássico, na época que passava na Eliana, né? No Bom Dia e Companhia, meu
contou. Ah, Lodi, então tem todo um envolvimento emocional, né? Não é só o Dragon Ball Z que tava lá. O Lodi tava, né? Com os coraçãozinhos nos olhos.
A Eliana é a melhor apresentadora, não tem como, mano. É a melhor apresentadora ever, assim, infantil. Pelo Melocoton ali. E isso era o quê? Acho que já era 97, eu era moleque ainda na época. Só que o meu primeiro contato, assim, de me marcar muito, que nessa época do Bom Dia e Companhia também passava Fly, o Pequeno Guerreiro, que passava no SBT, só que passava em horário diferente. E não tinha um horário certo pro Dragon Ball. Às vezes eles colocavam no sábado, às vezes passava de manhã, então eu me perdia na cronologia, confundindo com o próprio Fly, que também é do Akira Toriyama o traço, né? Ele também trabalhou ali no, na animação. E aí, passou assim uns anos, saiu, eu tava ligando a TV e comecei a acompanhar o Dragon Ball Z, o Arco do Frieza. Eu acho que é o que mais marca todo mundo. Tem um episódio específico, que é o episódio que o Trunks do futuro aparece, ele corta o Frieza no meio com a espada.
Esse momento foi absurdo.
Então, ali eu falei, caraca, esse personagem é muito foda pelo cabelo que ele tinha, que era um cabelo roxo, como curto assim, uma espada, e ele era meio fechadão.
Jaqueta,
eu achei muito,
mano,
foda. A jaquetinha
o
dele.
Trunks, né? Usava uma jaquetinha, velho. Muito
foda. Nossa, era muito foda. E aí, o episódio acaba, você fica, quem é esse guerreiro que apareceu e não sei o quê. Eu tinha, acho que na época, uns 11, 10 de idade, assim, não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que eu fiquei maluco, que eu queria ver o que ia acontecer. E aí eu fui até uma banca perto de casa e tava vendendo uma edição da Conrad, que a capa era exatamente o Trunks em cima de umas montanhas, assim. Eu falei, caraca, tem gibi dessa parada que eu tô assistindo. E aí eu peguei e fiz a maior besteira da minha vida. A galera jovem não vai saber o que é isso, mas eu vou deixar registrado aqui nos anais da internet. E teve uma época, gente, que as pessoas compravam cartão telefônico pra fazer ligação no orelhão. Hoje em dia as pessoas nem gostam de receber ligação.
Zagal, menino load, né? Cartão, telefone, você é um...
É, um jovem.
Um jovem, né? Cartão, cara. O cara que não tinha carteira pesada de ficha. De...
A gente é da época que tinha que esticar um fio entre duas latas, Lô.
Peraí. Isso aí a gente usava como brinquedo, cara. Isso era
brinquedo da porra, né? Bem valendo, se comunicando com o correio, tá ligado? E o load chamando.
Aí, ó, nesse período, mano, algumas marcas e filmes faziam cartões telefônicos diversos, né, pra pessoal colecionar. E minha mãe era uma dessas pessoas, que ela era doméstica, então quando ela saía do trabalho, ela saía passando nos orelhão, pegando vários cartões, e ela tinha em casa mais 6 pastas de cartão telefônico que ela colecionava.
Caramba!
Facilmente, assim, coleção do Senhor dos Anéis, coleções de...
Caraca!
Aquele filme A Cruzada, um monte. Ela só curtia colecionar. E aí, o que que eu fiz? Tinha uma loja perto de casa que comprava cartão telefônico. Era tipo um cara, assim, Eu falei, bom, minha mãe não vai sentir falta de umas 4 pastas dessa. Eu peguei escondido, vendi essas pastas pra poder comprar essa única edição de Dragon Ball. Eu comprei, eu fiquei lendo maravilhado ali com a arte, reclamando que era preto e branco, eu não tinha contato com o mangá ainda na época e tal. Mas quando minha mãe chegou, que ela foi completar as pastas dela de cartão, ela só fez 2 perguntas. Aonde tá minhas pastas de cartão telefônico e quem vai apanhar primeiro? E aí... Maluco, eu tomei uma surra, surra tão bem dada, que minha mãe falava, isso é pra você aprender a não pegar mais nada que não é seu e vender. Maluco, foi a única vez que eu peguei alguma coisa dentro de casa sem saber, porque pra mim era tipo, ah, deve ser igual revista, sabe? Tipo, minha mãe joga fora essas revistas da Hermes, que ela tinha umas revistas de calcinhas, lembra dessa época que a galera ficava anotando o nome pra... Puta, mano, né? Antes da internet era foto, só anotava o nome na revista. Bom e demais. Aí dava pra uma pessoa, essa pessoa levava essa revista não sei pra onde pra trazer o que a pessoa comprou.
É, época de catálogo, né? Isso era bem comum, né?
E ela jogava fora às vezes, então eu achava que era a mesma vibe, só que não, mano. Então o meu contato já vem com esse trauma também de infância, de ter apanhado por causa de Dragon Ball, cara. Quando eu era moleque.
Sua mãe foi seu mestre Kami. Te deu uma grande lição. Mas tua mãe era nerdaça então, né, cara?
Sim, minha mãe sempre foi, cara. Ela gostava muito dessas paradas. Porque esses cartões na época tinha de tudo, né? De filme, assim. Ela achava bonito, colecionava. Tinha outros, os repetido, ela bordava uns crochê em volta pra fazer tipo uns tapetes, tá ligado? Ela fazia uns tapetes de cartão telefone. Era meio brega, assim, mas era outra época, né, mano? Era anos 90 ali já, cara. Era doideira.
Quanto tempo levou desde o mangá até se transformar em um anime? Tem algo que determina isso? Tipo assim, é a parada do mangaká, putz, eu vou fazer mangá e aí tomara que eu seja o cara que tenha a sua obra
transformada em anime?
É, porque aí vai dar algum dinheiro, né? É a mais, porque os caras ganham muito pouco, trabalham muito.
E o anime também, ele muitas vezes é feito pra divulgar o mangá, né? Então conforme o mangá ele tá vendendo muito no Japão, aí eles costumam fazer uma adaptação em anime pra divulgar mais ainda aquela obra que tá vendendo, sabe? E principalmente pra outros países poderem publicar, sair a divulgação e por aí vai. Tanto que o Dragon Ball, o clássico, o anime, ele foi meio que quase feito junto com o próprio mangá, porque já foi um sucesso quando ele começou a vender. Aí pouco depois já saiu o anime, e era outro estúdio na época que fazia ainda o Dragon Ballzinho clássico lá e tal.
Então, mas assim, é porque eu não vi Dragon Ball, o original. Eu comecei no Dragon Ball Z, na década de 90 já, na saga do Freeza, etc e tal. E o Dragon Ball, né, vocês já falaram, né, tinha toda uma identidade diferente, mais humor, né, e etc. Depois do Dragon Ball Z, o Toriyama cortou o rabo do macaco, não tem, né? É,
sim. Ficou mais sério. Na medida do possível.
Exato. É isso que eu queria entender, porque, como vocês falaram, as identidades são bem diferentes de um pro outro, né? No Dragon Ball Z, é tipo, como você falou, é torneio, né? Tipo assim, entre aspas, né? É sempre um duelo entre seres poderosos, e claro, tem a história acontecendo, Kakaroto, etc e tal, que foi mandado para, né? Ele era tipo um Omni-Man, né? Essa parada do Omni-Man vem disso.
Dragon Ball Z vai pra um negócio que o cara tá no além, pô. Tá morando literalmente num planeta com Deus, né? Um dos deuses. Porque você tinha o Kami-sama, tinha o do leste, que era uma mulher, inclusive. Aí começa a expandir um negócio absurdamente... É isso, porque tem personagem... Na hora que perguntou qual personagem preferido, a gente ia ficar 10 horas, porque é muita gente. Mas pra mim, a transição que rolou de mangá pra anime não demorou muito. Porque o mangá, o Dragon Ball é de 84. O anime começou em 86 em diante. E aí foi pra sempre. Nunca parou também de escrever. Ele fez quase, acho que 10 mil páginas. Até o dia que... Eu tenho eu não sei nem se é uma revista isso. Acho que é um livro. É um livro, na verdade. Que tem todas as capas, todos os desenhos que ilustravam, né? Dentro das edições especiais também. E na final tem aquela edição final. E ele dizendo tchau. Tipo assim, um tchau não aguento mais, entendeu? Eu tô há 11 anos todo dia escrevendo esse negócio. Eu preciso fazer outras coisas. Coisas e tal. E toda vez que tem uma intervenção do artista, aí Lodi falou logo ele dizendo, eu vou fazer isso aqui pra curtir, não sei o quê. O mangaká, pra mim, é meio triste, né? Você vê que o cara tá sempre trabalhando muito.
Sim, mano.
Só tá jogando um pouquinho de videogame ali. A vida do cara é um negócio assim. Então, quando vira anime, é uma chance de ganhar um pouquinho a mais. E não precisa ser esse sucesso mundial, porque o próprio Japão alimenta. Veja aí a Nintendo, que às vezes só vende no Japão milhões de copos e tá bom, sabe? One Piece, por exemplo, durante muitos anos foi sustentado só pelo sucesso no Japão. É por isso que continua até hoje. Aí no caso dele não, foi pra 80, mais de 80 países. A gente ficou falando da onda vital aí. Aí tem gente falando na internet que Dragon Ball é cultura latino-americana. E é mesmo, você vai no jogo de futebol, o cara faz um gol e dá um Kamehameha. É muito engraçado os tantos de vídeo que estão aparecendo agora.
É, mas... ainda mais pegando essas gerações, né, cara? Você pegou a adolescência da galera ali que já era um adolescente nos anos 90, um pouco da molecada ali também pra 90 pra 2000, e tá até hoje aí passando ainda, saca? A galera assistindo Super, trocando ideia, fazendo as teorias, vendo quais são os personagens mais poderosos. Então ele é uma obra que realmente atravessou gerações, assim, influências, né?
Mas aí só pra, tipo, concluir o que eu acho que é mal remunerado pelo trabalho que tem, apesar do sucesso do absurdo, ele morreu. Estão aqui falando na internet, né? Eu vi até na BBC e tal, que deixou uma fortuna de 50 milhões de dólares. Mas um cara que trabalhou 45 anos, que tem a quantidade de obras publicadas, só participação em jogos assim, como, porra, Chrono Trigger, um dos jogos mais absurdos do Super Nintendo, que a galera joga até hoje. É, e você sabe que a indústria de games é a que mais paga, vamos dizer assim, né? É, melhor paga, junto com cinema. Mas enfim, 50 milhões é pouco, eu acho, entendeu? Na proporção do que ele é feito hoje.
Sim. Fora todo o merchandising, né? Porque Dragon Ball é o paraíso de quem faz boneco, porque, pô, cada personagem tem 5
que eu já tive, que o olho é na cabeça e o outro olho é na testa. Porra, bom demais.
Um boneco falso desse me enganou por muito tempo, que uma vez eu comprei um boneco do Broly, que eu nem sabia quem que era, achando que era o Trunks. Eu achava que era uma transformação que ele ia ter no futuro, que ele ia ficar muito bombado. Eu assisti o desenho esperando o Trunks ficar muito bombado e nunca aconteceu. Só depois eu fui saber que é um personagem que nem tinha sido do Toriyama, que tinha criado direito, não sei o que. Ah, velho.
Nossa, você falou do merchandise, cara, é muita coisa, cara.
Muita coisa.
É muita coisa.
Por isso que é até estranho quando sai esses valores aí que ele acumulou e que ele tinha, porque a gente vê que tá há tempos vendendo, há tempos sendo produzido, sabe? Tem que ver com quem tá distribuído exatamente os direitos de reprodução, como que negociou, porque é muito complicado, né? Nem eu falei, a Toei Animation, ela fez o primeiro anime de Dragon Ball junto com a Bird Studio, que era um outro estúdio, depois a Toei pegou tudo, tá ligado? Pra fazer e faz até hoje a parada, assim, desde a década de 80, mano, produzindo, incentivando a galera inteira. Então é muito complicado você querer entender quanto que ficou a fortuna do cara. Eu vi que, se eu não me engano, uma das filhas dele, se eu não estiver enganado, deletou todas as redes sociais, sabe? Depois da morte do pai. Vai saber como que ela tá lidando com a galera comentando, falando sobre a vida, né? Entre outras coisas. Muito complicado você ser uma figura tão grande como a Akira Toriyama. Porque uma coisa era o Stan Lee. O Stan Lee, como a gente comentou ali, quem não manja às vezes tanto de quadrinho, deve achar que o Stan Lee era a melhor pessoa do mundo, né? Era tipo, pô, o cara fez tudo. Só que o Stan Lee, ele tinha participação em muitas coisas. Ele era um rosto numa empresa e ele tinha um lado dele meio desgraçado ali, né? Meio complicado. Mas mesmo assim, a gente gostava muito dele. Máximo respeito ao Stan Lee. Vai em paz, F no chat. Mas o Akira Toriyama, cara, ele era uma pessoa muito reservada, era uma pessoa que conseguia incentivar várias outras pessoas, não só na América Latina ou lá nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, né? Ele conseguiu o mundo inteiro, mano. É isso, eu acho que é a importância do Toriyama e de tudo que ele conseguiu fazer. É isso que você percebe nos produtos, sabe? Na história muito bem amarrada, que não é como se tivesse grandes buracos ou as pessoas não gostassem. Cada pessoa vai ver Dragon Ball com um olhar diferente, né? Tem a galera que vai muito na nostalgia, tem a galera que só quer ver porrada e até aí tá tudo bem também, sabe? Quer ficar fazendo comparação da escala do poder, qual é o personagem mais forte que o Goku vai enfrentar na próxima vez. E a interação, né? Na amizade que eles têm. A primeira vez, se eu não me engano, que o Goku vira Super Saiyajin é quando ele vê a morte do Kuririn, que deixa ele totalmente abalado.
É porque ele não ia poder renascer, né?
É, exatamente,
né? Ele não podia renascer, porque Kuririn tinha morrido antes. E aí já tinha sido, sei lá, renascido antes. Sido renascido é horrível, mas é isso. E aí, pela fúria, né? É uma coisa clichê de anime demais isso aí, né? O cara se levanta e fica super poderoso pelo ódio absurdo. Mas era muito bom, né? É porque hoje a gente olha em retrospecto assim as coisas e aí tem gente que fala que é clichê, mas na época que ele fez não era o clichê, ele inventou.
Não.
Tanto que seria clichê também.
Esse, inclusive, é outro, acho que talvez o mais famoso, né? É improviso do Toriyama, que é meio isso. Ele e a equipe gastavam muito tempo pintando os cabelos de preto. Então ele falou, beleza, vamos inventar uma transformação aí e deixar a galera loira, tá ligado? E aí cria toda uma lore em torno disso, sobre a lenda do Super Saiyajin, que era um guerreiro lendário. Antes de ser fesse todo mundo ser Saiyajin, tinha todo esse lance de ser uma lenda antiga.
Sim.
E aí, um suspense de quem vai ser. Se vai ser o Vegeta, que tem o sangue puro, ou se vai ser o Kakaroto. E aí, plum, quando acontece, fica, caralho, hora. É o meu herói, sabe?
Então, é por isso que eu achava que tinha que ter acabado em Frieza. E ele seria o lendário Super Saiyajin. Tipo assim, dentro de uma coerência. E aí acabou, ele conseguiu derrotar o cara que era o mais forte de todos e pronto. Aí vem pra essa cena que o Lodi falou aí, que é de repente vem um cara de cabelo roxo e derrota a Frieza com uma como se estivesse cortando uma banana, sabe?
Não, mas assim, pra mim, criança, isso foi impactante pra caramba, porque foi meio isso assim. Foi demais. Meses pra eles conseguirem derrotar o Frieza. Aí quando eles finalmente conseguem, ele arranja um jeito de voltar e você pensa, beleza, agora não tem jeito. Morreu todo mundo.
É isso.
Aí chega esse cara e pum, fatia o cara em 2 segundos. E esse cara fala, ó, eu só tô vindo porque tem coisa pior. O que é isso, pô?
E a hora marcada? Sempre tem hora marcada. Daqui a 100 dias chega o Saiyajin, daqui a tantos dias chega a Frieza. Pô, que cara escroto, toda hora ele repetia a mesma forma. Até uma hora que ele falou, ó, vocês querem mais? Eu vou fazer mais do mesmo aqui. Mas ao mesmo tempo você continuava vendo, pô, isso que eu acho engraçado demais. Você ficava preso naquilo ali, como uma novela mesmo. A novela das seis vai ser de época.
Que rola esse momento que ele vira pro Vegeta e tipo, pai, e aí o Vegeta, pai, como assim? Pô, é muito bom.
É, verdade. Vegeta pai, né? Quem imaginava isso quando ele aparecia a primeira vez? Nossa.
E esse é outro charme de Dragon Ball, né? De que, assim, os vilões viram parte da família, né? Que é ou um ou outro. Tipo, ou o vilão se redime e vira brother, ou tem que morrer e não tem jeito, assim, né? Mas porque metade da galeria é isso aí, né? O Vegeta, o Piccolo, o próprio Majin Buu meio que, né? No final,
sim, se redime. Sim, o gordinho.
Então, é muito doido isso. Até nisso, eu acho que era bem diferente, porque eu, pelo menos, não tava acostumado a consumir histórias em que o vilão podia ser alguma coisa além do mal que você tem que destruir, sabe? E aí, do nada, você vê o Piccolo, que era o grande diabão. Pô, ele tinha matado... A primeira morte do Kuririn, se não me engano, foi na mão do Piccolo, não foi?
Foi e o aí... Daimaiô lá, né? O mauzão. É. Ele aí, que manda matar o Kuririn.
E aí, tipo, do nada esse cara... Não é exatamente ele, né? A reencarnação dele, mas enfim, não deixa de ser. Do nada ele vira o pai adotivo do filho do personagem, do protagonista, sabe? É muito doido isso. E é uma relação que funciona, sabe? É muito doido parar pra pensar nas conexões que o Toriyama fazia simplesmente porque ele gostava desses personagens e ficava meio... se eu puxar pra cá e se eu fizer aquilo ali, sabe?
Isso também que você tá comentando, né, porque no Z, a ideia era o Gohan ser o protagonista ali da história, né, não mais o Goku. Então a ideia era meio que passar pro Gohan, então tem todos os arcos, sabe, construindo essa parada, só que a Toriyama vai e fala, pô, acho que não vai ser meio assim, o público deveria estar, na época, pedindo muito o Goku, mais protagonista, porque ele se sacrifica, né, no final lá com o Cell e tal, e aí ele vem e faz a saga do Majin Buu pra trazer o Goku de volta e tudo mais, colocar ele ali pra lutar.
E a saga do Majin Buu é um retorno às origens, porque é um cara que a última transformação, ele é nada do que você espera. Vem ele todo gordão e tal. E ele transforma a pessoa em chocolate, biscoito. O grande mal dele é, vou te comer. E aí, o cara é muito bizarro, porque aí no Dragon Ballzinho, vamos dizer assim, você tinha lutas definidas porque o cara soltava um peido, porque um cara tinha que resolver um problema matemático. Você tinha coisa assim que, pô, de onde esse cara tirou isso, entendeu? E aí você foi pro Dragon Ball...
Ah, vou te comer, virou porno chanchada, né?
Vou te comer...
Mas aí... Coitada da Regina Casaema de boa atrás dela. Sou deputado.
Não, mas agora estragou. Quando a gente era criança, a gente não imaginava isso, pô.
De forma nenhuma. Não, nessa época eu já imaginava que eu era mais criança. Já não. Já imaginava.
Então é, a versão vou te comer gordinha não é a última.
Não, a última
não,
é
o Kid Buu. A última é aquele bizarro bombadão. Realmente que é o pequenininho.
Aí tá bombadão, é verdade.
Não, mas é porque eu falei a última só porque ele acabou ficando pro futuro, né? Tipo assim, ele é conquistado por um cachorrinho, seu Mr. Satan, que ajudou. Olha o nome, Satan.
Mr. Satan é demais, cara. Mr. Satan é muito bom. Mr. Satan, personagem maravilhoso, cara.
E em inglês eles mudaram isso aí, né? Em inglês,
Ah, claro, Mr. Satan.
Era Hércules, eu acho. Era alguma coisa assim,
sério?
Mano.
Sério? Puta.
Em inglês eles trocaram pra alguma coisa assim, cara.
E aí depois ele tem uma filha que é Videl, que é tipo Devil com as sílabas trocadas, tá ligado?
Nossa, verdade.
O Toriyama era muito escroto, pô. Era muito
demais pra ele. E aí depois você descobre que a maioria dos nomes são, tipo, alimentos, sabe?
É Gohan, né?
É muito doido isso que eu, pelo menos, crescendo assistindo, pensava, nossa, uma mitologia, né? O cara deve ter pensado muito. Aí você vai ver, tipo, o protagonista sem nome de bolinho de arroz, o filho, e o outro nome dele era uma cenoura, sabe? Tipo, uns negócios
que você vai ver, mano. É que o Mr. Satan é um arquétipo de um personagem que é sempre divertido, que é o charlatão, né? Que todo mundo acha que é fodão até chegar alguém fodão de verdade, entendeu? Tipo...
E todo mundo gritando, né? Satan! Que negócio maravilhoso. Isso é de propósito, velho. Tipo, sabe? Eu vou fazer isso aqui, pô.
É pela piada, né? E é engraçado, Videl. Porque vocês falando isso da Videl, quem... Não sei aqui, né? Mas a galera que tá ouvindo que não tentou aprender a voar quando o Gohan ensinou a Videl a voar.
Nossa, velho!
Ele fica passando um tutorial ali pra ela. Não, pra você aprender a voar, é só você esvaziar a cabeça, ficar leve. E aí você fica lá tentando voar também. Pô, para.
Olha que engraçado. É, eu queria ver a opinião de vocês, vocês entendem muito mais do que eu, porque eu imagino o seguinte. No Japão, tem, sei lá, hoje, que é 2% de cristão, sabe? Tipo, né? Não é a cultura normal, né? O pessoal lá é shintoísta, tem muito budismo também, né? Ou sem religião e tal, não sei o quê. A cultura cristã, pra eles, é uma coisa estrangeira que, de alguma forma, parece que ele tá fazendo o que nós aqui, nos ocidentais, sempre fizemos, que é aquele arquétipo meio estereotipado de uma cultura estrangeira que você não conhece direito, né? Então, pra ele, eu imagino que pra cultura japonesa, chamar um cara de Mr. Satan e falar Satan, Satan, não tem significado nenhum que teria num país majoritariamente cristão, como, sei lá, no Brasil, Estados Unidos, enfim, qualquer outro país cristão que tenha, né? Como se você pegasse uma figura mitológica japonesa e criasse um, sei lá, um arquétipo que usa só aquele nome e não traz, pra aquela cultura, não traz aquele significado todo que tem. Então, quando chega nos Estados Unidos, país amplamente cristão, os caras fazem, pô, não vai chamar o cara, você tá louco? Não vai chamar o cara de Satan, de Satan? Você tá louco? Porra, vão processar a gente, vão fechar, assim, no Japão não tem o impacto que teria no Ocidente, porque justamente não faz parte, não tem o significado cultural que tem no Ocidente, né? Então, eu até me pergunto se é meio por isso também.
É que nem do Conde Doku, ou Sifu Dias.
Sifu Dias, tipo, aí não significa nada e não é engraçado, e não é, enfim.
Porque nessa que você vê que...
É uma piada. É uma piada, não, é uma piada, mas assim, a forma como eles encaram a piada é totalmente diferente.
E mesmo porque depois foi usado de novo, né? Ou não sei se antes ou depois, mas porque tem o Mr. Satan e tem o Satan Ghost.
Ah, Satan Ghost.
Que é também.
Que era também uma parada desse. É, exatamente, né? No Jasper. Um
demonião.
Né? Mas se eu não me engano, também, entre os cristãos japoneses, Deus lá é chamado de Kami-sama, que é um dos personagens de Dragon Ball, né? O Kami-sama. Aí eu não sei se eles traduzissem por português Kami-sama, chamando o cara de Deus, talvez ficaria estranho também, né? Não sei como a galera que ia receber falou, pô, que esse cara aí é Deus?
Não, mas eles não traduzem, porque o Gohan não chama arroz, porra.
É. Tem isso também,
e quando, né, ele vai aparecer no mangá, se eu não me engano, eles fazem toda essa apresentação, tipo, ó, você precisa ir lá falar Kami-sama, que é Deus, tá? Dá uma meio que uma... Mas no caso do Mr. Satan, é muito doido parar pra pensar que a galera da dublagem aqui não teve essa preocupação dos Estados Unidos, pelo que o Lúcio tá falando do Hércules e tal, porque aqui passou em TV aberta, Satã, e assim, quem tivesse a família mais ali agarrada na religião, que se lide com isso, tá ligado?
Porque eu não tive esses problemas, não. Foi
um
problema.
A bruxa do 71 tinha um gato chamado Satanás.
Satanás!
É verdade, né? E Dragon Ball também passou por uma campanha, foi um dos animes, não sei se vocês lembram, né, que o Gilberto Barros quis fazer uma cruzada contra animes.
Ah, mas aí...
Não, mas eles passaram uma cena de Dragon Ball, que era tipo um momento, acho que é quando o Goku mata o vô dele, alguma coisa assim, ou é quando o Gohan vira macaco, não lembro, mas que tem uma frase tipo, ah, olha que horrível, o filho matando o pai, e aí volta pro Gilberto Barros, vocês estão vendo isso? Esses desenhos estão ensinando seus filhos a matar seus pais, tá ligado? Tipo... Aí você vê isso, aí você fica meio suspeito, aí você liga a TV no outro dia, tá lá, Satan.
Aí é bem difícil. Pô, mas demorou, né? E a gente aqui no Brasil recebeu muito anime desse padrão, o shonen de porrada, né, mano? Com Cavaleiros, Yu Hakusho, Dragon Ball. Então fica explicado porque esses tipos de anime, quando tem mais essa fórmula do shonen porradeiro, faz muito sucesso aqui. Sabe? Porque desde moleque na TV a gente tá acostumado com isso, cara.
Aqui no Brasil saíram algumas outras obras deles, né? Tem aquela do Sandland, que aí tá mais em evidência agora, porque tá pra sair jogo, o filme que o pessoal, sei, Gabriel deve estar sabendo mais do que eu aí, tá mais atualizado das notícias.
Filme que virou um anime que vai chegar no Star Plus, se não me engano, daqui a pouco.
Pois é, então. Aí teve o Kawa também, que saiu na época da Cord. O Sandland também saiu, agora saiu na Panini. Aí tem aquela, não é uma trilogia, mas são três revistas, né? Que virou o Mangá Theater, do Toriyama, que também tem a edição velhinha da Cord e aí saiu da Panini. Pô, o Jaco também tem o Nekomajin, que ele faz ele mistura coisa de gato com avião, com não sei o que. Cara, eu tenho esse aqui, eu nem lembrava que eu tinha. Eu tô olhando aqui, tô inacreditável.
O Jaco é o que eu tenho um negócio de casaco, é isso?
Não. O Jaco é o Patrulheiro Galáctico. Esse aí não é muito bom, não. Esse é o que é o prelúdio de Dragon Ball, vamos dizer assim.
Mas isso que é doido, porque esse Jaco, ele é um prelúdio de Dragon Ball, porque meio que ele mostra o Goku sendo mandado pra Terra e tal. Isso. Só que ao mesmo tempo, ele é um personagem que depois vai aparecendo só no Dragon Ball Super. Ele é tipo um coadjuvante e piada do Dragon Ball Super. Então assim, foi o Toriyama meio que criando uma ponte entre o comecinho da parada com o futuro dela num negócio que meio que é os dois ao mesmo tempo, mas também não é nenhum. É doideira isso.
Ele funciona sozinho, porque ele é um patrulheiro, assim, incompetente, né? Tipo assim, ele é um cara que tem que manter a paz na galáxia e tal. É muito doido, porque tá sempre um monstro e um alienígena misturado com alguma tecnologista, né? Eu não sei, mas não tô lembrando aqui de cabeça, nem olhando de livro, o que é que tem dele no Brasil.
Tem
a série toda. Tem o mangaká, as lições de Akira Toriyama. Esse aí precisava, inclusive, ser republicado, porque ficou caro, hein, pessoal? Inclusive, quem quiser comprar aqui, eu tô fazendo vendendo aqui. Eu tenho as primeiras edições, né? Não vou vender nada, depois, agora que eu tô... Vai ficar comigo agarrado. Mas enfim, sei lá, é muito, muito legal. Esse é o que você fica vendo mais os bastidores. Eu não sei, assim, eu me compadeço com a rotina que o cara tinha, que era, nossa senhora, ficava com pena aqui. Aí no Brasil tem muita coisa, né? Ele é muito popular aqui, as obras de maneira geral, mas nada supera Dragon Ball em popularidade. Mas tá tudo publicado aí, se vocês quiserem ver. Ah, sim, e os filmes entraram todos no serviço de streaming, aqui, acho que no Prime Video, quase todos, tem 13 filmes lá.
Eu acho que é Crunchyroll, Pedro.
Não, não é no Prime. Eu vi e tava... Literalmente eu vi, assim. Talvez tenha na Crunchyroll, tem todos os episódios. Tem a série toda lá. Mas os filmes estão no Prime Video. Tá dublado, legendado e tudo mais. E tem filmes que são muito ruins, inclusive. Tipo assim, que tem 40 minutos só, que é só... Parece que pegou vários episódios do anime e transformou num filme, entendeu? E tem filmes que são bem legais, que é o Trunks do Futuro, inclusive, que é quando o Gohan perde o braço e tal. Acho que vale a pena ver, mas nenhum é canônico. É mais pra se divertir e expandir o universo aí de Dragon Ball. É isso.
Incluindo o Broly.
Dei tá todo vendo? O serviço.
Chegou nesse filme aí que ninguém vê, que ninguém sabe que é oficial, e vira boneco pra enganar criança depois, entendeu?
É, não. Pô, os bonequinhos são bons demais. Eu tenho um Goku aqui grande que parece uns bonecos de bebê, que cai no chão e não acontece nada, sabe como é? Com aquele bastão que é da mitologia chinesa. Igual a nuvem voadora também. Quinto.
Pô, a nuvem voadora é massa, né, mano? Porque só pode subir nela quem é puro de coração, né? E aí o Mestre Kami dá pro Goku porque ele não consegue, ele não pode usar, né? Porque ele não é puro.
Ele é um safado. É
isso. Mas só um detalhe, toda nuvem é voadora, só pra...
Toda nuvem?
A tradução da Quinto 1 foi essa, né? Nuvem voadora.
Se você pode voar em cima dela, aí são outros 500.
Tudo bem. Exatamente.
É porque ninguém muito puro chegou a tentar, entendeu? Aí é... Mas esse é outro sinal de como as coisas vão ficando obsoletas em Dragon Ball, né? Porque no começo é mó útil ele ter a nuvem pra ir pros lugares, sendo que tem uns momentos da história onde ele, por algum acaso, não consegue voar na nuvem, não porque ele ficou impuro, mas sei lá, a nuvem foi desfeita, alguma coisa assim, e aí ele tem que ir andando, e é mó negócio difícil, que demora mais a viagem e tal. Enquanto que aí depois ele aprende a voar e acabou, sabe? Tipo, não precisa mais.
É,
se eu não me engano, fica até pro Gohan, porque ele é pequeno, ele não sabe voar ainda, alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente, mas tipo assim, cai em desuso, porque todo mundo voa.
É verdade.
Cara, mas ó, a premissa, o Dragon Ball começa quando você tem esse ETzinho que tá aqui, que é o Goku e tal, e aí você tem uma menina que constrói um artefato que é o radar pra poder achar as esferas do dragão, e ela pode desejar qualquer coisa, segundo o mito que ela ficou sabendo aí. E ela sabe por quê? Pra poder pedir um namorado. Essa é a premissa. Ela quer reunir as esferas do dragão porque ela quer um namorado. Entendeu? Então, tipo assim, não tem nenhuma pretensão essa história. É muito bom. Eu gosto.
O bom é que o primeiro pedido que fazem nas esferas no anime lá é uma calcinha, né?
Pô, esse é outro negócio que eu acho genial.
A quebra de expectativa, né?
Exato. Isso acontece o tempo inteiro na história. No Z até acontece de vez em quando, mas no clássico, todo o humor dele, e mesmo a ação, é pautada nisso, na quebra de expectativa, assim. Porque ele vai criando umas situações que você acha que ele vai se resolver de um jeito, e aí ele dá uma curva ali. Tanto que é isso, assim, esse primeiro desejo, é o Wulong, né, que faz, que é o porquinho que se transforma, ele pede uma calcinha meio que... Primeiro que ele é tarado, é óbvio. Mas segundo,
bem safado,
mas segundo, pra impedir o vilão de dominar o mundo, sabe? Então ele tem que pensar rápido em alguma coisa.
Primeiro a tara e depois a gente...
Exato.
Derrota o vilão de dominar o mundo.
Mas é muito doido, porque é isso, assim. Aí você pensa, pô, como é que eles vão impedir? Pedindo uma calcinha, tá ligado? E isso acontece muito, tanto pra comédia e tal, mas tem umas viradas dramáticas. Tipo, acho que é no segundo torneio que eles participam, quando você pensa, acabou o torneio, da hora, vamos preparar pro segundo arco. O Kuririn esquece a bolsa dele, quando ele volta pra buscar, pum, matou ele. E fica, caramba, como assim? Um dos principais personagens personagem morreu assim, do nada. E aí cria-se todo um negócio, corrida contra o tempo e tal. E isso te prende no mangá, assim, que a minha coisa com o clássico é mais mangá, assim. Ele te prende de um jeito que você consegue ler vários volumes, assim, de uma vez, sem o menor esforço, assim. Uhum. Eu lembro que na época eu levava pro trabalho e no trem eu passava uns 40 minutos, assim. E às vezes era, nesses 40 minutos eu conseguia ler uns 2, 3 volumes de Dragon Ball, assim, brincando, porque é muito ágil e ele te pega de um jeito que...
Muita figura, né?
É, ajuda você a ganhar. Mas ele te pega de um jeito que ele sempre te pega no contrapé, sabe? Seja pra piada, seja mesmo ação, assim. Pô, uma das lutas mais lembradas da primeira fase é quando o Goku se transforma no meio de um torneio e aí eles precisam lidar com isso. O que que eles fazem? O Mestre Kame simplesmente destrói a Lua.
A Lua. A Lua que foi destruída duas vezes já, né? A outra foi pelo Piccolo também, se eu não estou enganado.
Ah, não. Então era essa que eu lembrava. Destruindo de novo? Como é que... Como? Meu Deus do céu.
E aí, isso virou uma piada recorrente. Tipo, os personagens simplesmente destroem a Lua e acabou, sabe? Só que aí, se ele precisa de leite, ele obriga os discípulos dele ir lá buscar, sabe? Porque ele é tão poderoso que ele destrói a Lua, mas ele não quer ir no mercado comprar um leite. Muito bom.
Cara, eu li recentemente aqui, essa semana, né, na semana que ele morreu aqui, que foi anunciada a morte, o Dragon Ball, que é daquela vez que eu reencarnei como Yamcha, e que é uma história original dele, desenhada por outra pessoa, e aí é muito legal ele fazendo brincadeiras com o próprio gênero e com o que está na moda, assim, tipo, tá muito na moda agora personagens que morrem e reencarnam como outra coisa em outro mundo. Então eu vou fazer minha história assim também, aí ele faz a história, ele explica o que vai fazer, e essa história é essa, de um menino, um colegial, assim, que era fã de Dragon Ball, porque ele quer ver uma saia de uma menina, inclusive, ou seja... Com 60 e poucos anos, o Toriyama não tinha perdido a premissa principal dele, que é a safadeza na
parada. Tá vendo? Eu acho que é essas paradas que afastam muito, talvez, o Jovem Nerd e o Azaghal de alguns animes, né?
Não.
E as gerações atuais. Mais do que a gente, as gerações atuais.
Não é isso, não. Mas o...
E aí, Yamcha fica super forte nessa história, porque o cara já tinha lido e conhecia tudo de Dragon Ball. Então ele sabia o que fazer pra Yamcha não morrer e continuar forte. Mas é uma história muito besta que você lê em meia hora, assim. E aí, ele brincando com a própria moda, e não foi ele que desenhou. Moda. Mas é um cara que emula o traço dele de uma maneira maravilhosa. Chama Dragon... Olha o nome do cara. Dragon Garou Lee. Dragon Garou. O cara botou esse nome pra ele aí. Eu não conhecia, não. É outra historinha. Pelo menos foi a última que eu li com a assinatura dele. Não sei se foi a última lançada, né? Mas tá aí.
Pra mim, uma parada que me conquistou, assim, que eu acho até hoje impressionante, e eu acho que ninguém faz igual. Eu não sei se faz igual porque não conseguem, ou se não faz igual por respeito, porque assim, olha, isso é único de Dragon Ball. Que é, assim, um impacto do poder, falando animação, sabe? É uma coisa indescritível. Tipo assim, eu acho que ele conseguiu traduzir visualmente, tipo assim, o que é uma luta entre deuses, sabe? E assim, tá nos detalhes, sabe? Tá nos detalhes. Não é pelos raios de energia só e etc, né? Aliás, né, o Hadouken, né? Ele é uma versão... Hadouken! Uma versão, né, peidinho de um Kamehameha. Dá até vergonha. Não sei como é que o Ryu, o Ken, eles só fazem isso porque eles viram isso, eles aprenderam a fazer isso e ninguém mais conhece o Goku. Porque se aparecer esse Goku ali, eles falam, caralho, não deixa ele ver a gente fazer isso não, bro.
Pô, dentro disso daí que você tá falando, eu tava vendo o Sonic, ele tem muita influência de Dragon Ball, as 7 Esmeralda do Caos, o Super Sonic loiro, o Tails voando com o rabo igual o Goku voa. Uhum. É loucura, assim, cara.
Mas, assim, tem alguns exemplos que é uma coisa incrível. Por exemplo, o Goku dá um Kamehameha clássico. Kamehameha! E é isso que, cara, o raio, ele não só vem voando na tela, ele vem rasgando o chão, as pedras vêm voando, o vento faz volume, ele carrega as coisas juntas, sabe? Essa atenção aos detalhes do que tá sendo destruído, dá peso, sabe? Da física, do poder dos caras, sabe?
Porra, contra o céu é
o Goku, o Gohan lá. É aquele momento do Gohan com o Goku.
Ou aquilo ali, foi esse momento que eu não vi porque eu tive que cortar o cabelo. Pô,
foi mesmo? Caramba!
Foi que é o momento do o Kamehameha pai e filho, é isso? Contra o céu?
É, esse uma mão só.
Isso é bom demais, cara.
Isso é muito bom.
É muito foda.
É clichê. Clichêzaço, né? Um poder contra o outro, parar no meio e ficar aquele duelo, né? De quem tem mais força, né? É uma queda de braço, né? Só com magia, né? Isso a gente vê, né? Se repetindo pela cultura pop. Até no Harry Potter tem essa parada. Como que eu represento um poder tão massivo, tão destrutivo, que você vê primeiro, cara, você vê ele se preparando, e aí quando vem o Kamehameha de um do outro, eles vêm em câmera lenta. Eles sabem quando mudar as regras, sabe, da parada. Eles vêm em câmera lenta um pro outro, e aí quando bate o vento, cara, é muito maneiro, cara. É tudo ventando. Abre uma cratera, e aí eles ficam, fica aquele estrobo, cara. Eu acho muito foda como eles conseguem fazer uma representação tão incrível com poucos frames de animação e muita repetição dos frames, entendeu? E não cansa, porque eles sabem, sabe, ah, beleza, vai repetir todos os frames, mas aí vamos movimentar a câmera, fazer uma panorâmica da esquerda pra direita e fazer os personagens pensando, dialogando e tal. Mas na verdade você tá repetindo uns 3, 4 frames ali eternamente. Mas você sente o peso.
É porque tinha que fazer render muitos episódios.
Exato.
Porque tava no auge. Por isso que tinha um falatório também, meu Deus. E limitação orçamentária de uma série de TV. Se você pega hoje. Eu tava vendo Jujutsu Kaisen pensando assim: caramba, se fizesse um Dragon Ball com esse nível aí de pancada, sabe? Tipo, você sente a dor, ia ser. Porque você sente já a cidade acabando ali. Aí agora, no caso de Dragon Ball, que não ia ficar legal se ficasse sombrio também. É legal que tenha, tipo, o céu continua azul, sabe? Tipo, eu não sei se você tá entendendo. Tem o peso, o mundo tá acabando, mas ao mesmo tempo, fora Namekusei que ficou vermelho durante 50 episódios.
E aqueles momentos também, né? O Goku, ele sempre leva o vilão pra lutar onde não tem ninguém. Ele fala, vamos pra um lugar mais vazio.
É muito topsite isso. É
depois
muito
você cresce, você percebe que isso aí é faroeste pra caralho, porque assim, eles ficam se encarando à distância.
É.
E que assim, se eles tivessem uma pistola ali, eles iam sacar, saca? Mas não é isso que acontece. Então, o momento mais memorável pra mim da luta do Goku com o Vegeta é meio isso, eles nos canyons, assim, que é justamente isso, de vamos pra um lugar vazio e tal. E aí eles nos canyons, silêncio, o vento batendo no cabelo, um olhando pro outro com a cara de ódio que, mano, eu só saio daqui depois se você tiver morto, sabe? E é faroeste total, mano. E aí você vê que ele trouxe faroeste pra um bagulho de luta super poderosa. E aí na hora que a porradaria começa, você já tá na vibe, você já tá tipo, mano, eu tô prestes a assistir um bagulho inacreditável, porque toda aquela tensão se construindo, e aí na hora que a ação vem, e o bom é isso, que ela recompensa, mas antes mesmo dela vir, você já valeu a pena. E aí acontece tudo isso que vocês escreveram, tipo, pô, alguém dá um Kamehameha, você tem alguns frames ali que é simplesmente umas pedras virando pó, sabe?
É.
O impacto da parada antes de chegar no inimigo. Então, assim, por mais que repita muita coisa, hoje você vê que tem uma trucagem ali pra evitar, né, gastar muito tempo, mas tudo meio que te coloca dentro da luta pra você entender a escala da parada, assim, é...
E dentro disso tudo aí que vocês estão comentando, a trilha sonora também, né, mano? Que a trilha sonora de Dragon Ball, desde o clássico, seja a abertura até o último, mano, é incrível, assim. Então não é à toa que virou meme, a galera usa em edição de vídeo do YouTube pra dar um sentimento de suspense, sabe? Pô, é muito foda, mano.
Não, aí vem um... Porque nessa época a galera tratava a trilha com... orquestra, era uma parada forte mesmo, dava um trabalho de fazer. Tem bastidores de Cavaleiros do Zodíaco que tá a galera gravando orquestrada também.
É incrível, cara.
Era outro mundo aí. Mas sabe o que eu acho que a Alexandre falou do Kamehameha e das pedras voando, aí quebra um chão e se sente? A coisa que pra mim mais dava peso numa luta, quando o cara era muito mais forte do que o outro, um murro no estômago. Tipo,
nossa,
a seriguinha de longe dava um murro e o outro levantava, entendeu? Você sentia uma dor aí, ou às vezes cuspia sangue, 10 horas da manhã na TV, mas era maravilhoso. Aí você, porra, fodeu, vai morrer de novo, sabe? Era muito divertido. Isso aí era, pra mim, mais do que os raios, era o peso de um soco.
Um soco bendado. Série aí.
É, um soco bendado, né?
Mas isso que o Ale puxou dos poderes, o produtor de Tekken, que é o Katsuhiro Harada, ele falou isso numa entrevista, que um legado grande de Dragon Ball pra praticamente tudo que veio depois é justamente essa representação visual do superpoder, assim.
Isso.
Ele até faz um comparativo, tipo, ah, o Superman tem uma visão de calor, sabe? Tem todo um negócio, meio que é uma parada visual, uma gramática, vamos dizer assim, visual, que depois se consolidou muito com Dragon Ball. Tanto que isso foi para... É o cara de Tekken falando, então ele fala, pô, Tekken e Street Fighter devem muito a Dragon Ball por conta disso, assim, porque é meio isso. Como que você canaliza um poder, sabe? Uma parada que vai além da porrada do físico ali, né? E Toriyama tava lá, pô, as auras de energia, sabe?
Isso é uma coisa que é universal, essa parada de você juntar o poder e ele representar com aquela aura de energia, sabe? Ninguém pode fazer mais isso, porque é muito único dele, sabe? Esse negócio dessa representação de você... você pensa, a gente pensa isso. E às vezes você tá com o raio, você fica imaginando o raio de energia em volta de você, aquela aura, cabelo pra cima, né? Aquele vento subindo, né?
Quando era criança, eu dei muito kamehameha no mapa. Eu dava o mar e vinha uma onda séria, meu kamehameha, entendeu?
É, eu tava a gente fazia isso no banheiro também, pô, tomando banho, tentando virar super saiyajin.
Tu, o que você tá falando, Lout? Caralho, meu irmão, o que você tá falando? Ai, ai. Eu tô com medo.
Não, tô falando de uma geração que é a minha, que a gente ficava no banheiro gritando igual idiota, achando que ia virar super saiyajin, porque era isso, né?
Azaghal está virando o mestre Kami, cara.
Você fica, não, faz aí, não. Você fica dando aquela, né? Crescendo, né? Nossa, cara, como a garganta do Wendell. Nossa, tá viva
a mãe
até
do Load lá de fora. Fazendo um crochê de cartão telefônico e um load no banheiro, banho de 20 horas.
E de chinelo ainda, ele disse que só toma banho de chinelo.
É, de chinelo, de chinelo.
Tá vendo?
Tomar banho descalço é coisa de maluco, pô.
Nunca vi isso, pessoal tomar banho de chinelo, pô. Que maluquice.
Quando
nunca
você
vi.
Escorregar e bater a cabeça na privada, aí você vai lembrar de...
Não, eu fui criado nessa mesma do load aí, aqui, chegou aqui também. Não chegou aí, cartão tá telefônico, mas chegou tomar banho de chinelo.
Caramba, mas isso aí é... Ai, São Paulo tem que acabar.
Os efeitos sonoros, cara, a sonoplastia de Dragon Ball também é única, não tem nada igual, sabe? Não tem uma explosão que é, ah não, eu já escutei esse tipo de explosão, filmes, outros, nada, é tudo muito único. O som de cada tipo de ataque de energia, tem uns que fazem um... Sabe, umas paradas que, se você ouvir só sem contexto, é ridículo. Mas quando você coloca, você sente. É uma tradução visual completa do que a ideia de poder máximo devastador que os caras têm ao duelar e destruir tudo em volta deles, sabe? Não é só a destruição. Tanto que uma coisa muito característica é que quando você, sei lá, ele jogava ele no Goku na montanha, aí você viu o Goku, vum, 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 quando ele explodia na montanha, aí tudo ficava meio em câmera lenta, sabe? Sabe, os frames... Eles quase paravam, né, no ar, e vocês via só a tela tremendo. E esse tipo que assim, Zack, aprenda, Zack. Como se usa a câmera lenta pra você não mostrar detalhes em mais frames, mas sim pra você tentar dar um peso pra um poder que você não consegue descrever com palavras. Você tem que ver ele acontecendo, né, em Dragon Ball Z ou Dragon Ball e etc. Mas aí eu quero perguntar pra vocês que leram muito, né, o mangá, o quanto que essa representação visual... Eu sei que o anime vai ganhar mais corpo porque tem efeito sonoro, tem animação, etc e tal. Mas, tipo, essa identidade destrutiva, esses detalhes todos, tipo assim, é uma coisa do Toriyama que tá impresso desde o mangá.
Sim. Sim. É uma parada que, assim, eu fui ler já com o anime na cabeça, né? Foi muito doido perceber como ele manipula no mangá o tempo de uma forma que você consegue entender em que ponto a luta tá aquela, tipo, pancadaria desenfreada, em que ponto tá aquele soco que é no sacrifício, em que...
Legal. Sabe? Isso é bem mais difícil, né?
Exato. Sim.
Você tem que condensar tudo aquilo num desenho, num quadro só, cara.
Pra mim, me ajudou muito a entender um pouco de como, entre aspas, o tempo funciona num quadrinho, lendo essas lutas de Dragon Ball, porque é meio isso, assim, porque o momento de impacto é aquela página dupla, aquele Kamehameha que você vê o Goku pequenininho e o golpe gigantão na outra página. Enquanto que o pau tá comendo, os quadros tão pequenininho, você só vê a mão indo, o pé voltando e tal. Então, assim, é uma aula, assim, de manipular o tempo, de como você fazer com que um capítulo inteiro dure segundos ou que um soco dure páginas e páginas, sabe? É um bagulho muito doido, assim. Tanto que aí, depois, quando você volta pro anime, você percebe que essa transição pro audiovisual foi uma parada bem pensada mesmo, assim, pra fazer valer o que já tava no original, assim.
E é muito bom, mano. Ele tem uma arte muito... Não sei se a palavra certa seria limpa, mas ela é bem movimentada, sabe? É bem detalhado. Não é aquele traço estranho que você não consegue entender a sequência das páginas. Ele usa muito onomatopeias também pra fazer esses impactos que o Gabs falou, sabe? Então você consegue absorver muito bem a mensagem do que ele tá falando, os golpes. Até mesmo como o Kamehameha faz movimentos, né? Porque o Goku, no clássico, ele consegue vencer uma luta do Piccolo mudando, né? O sentido sentido ali do Kamehameha. E isso é bem legal você ver, sabe? A parada toda do movimento na página, mano. É genial, mano.
Ô, Pedro, você tem razão. Eu não lembrava aqui. Eu tô vendo um frame do Goku enterrando o punho inteiro na barriga do Piccolo. É muito mais terrível do que um Kamehameha desses que destrói quarteirão.
É.
Dói muito mais.
Mas você falou do Soul, tava lembrando daqueles golpes. Por exemplo, tem um golpe que corta o Kienza. Aí ele corta. Você sabe que ele corta e o som faz sentido que corta. Tipo, zen.
E esse que o Frieza cortou o oceano inteiro de Namekusei? Que ele vem de cima pra baixo assim, viu? E aí corta, parte o oceano.
Não, o Kienza é de Kuririn.
Ah, de Kuririn?
É, o que corta, ele usa pra cortar o Frieza, né, o Kuririn.
É foda demais. O cara, puta, aí, Azaghal. O cara encara o Freeza, mano.
Se eu ler de novo agora, eu vou ler com os efeitos todos na cabeça. É, e Lodi falou do golpe no chuveiro aí e tal, e eu falei do mar. Sabe qual é o golpe que eu fazia com certa frequência? O teletransporte. Os dois dedos na testa e tipo, agora eu vou ali. E é um negócio curtinho assim, velho, que ele vai embora. Pô, e o efeito me lembrou disso. É muito poder.
Pô, e esse poder é muito legal, sabe por quê? Porque dá pra brincar com o ritmo também da viagem do personagem, né? Porque se ele tem que ir pra um outro lugar, não tem que ter toda uma passagem de tempo demorada. Ele já vai de uma forma mais rápida e prática. Você consegue compreender essa passagem de tempo.
O teleporte não é um teleporte, na verdade. Eles estão muito rápidos, é isso, né? Ou é teleporte?
É teleporte mesmo. É que eles põem a mãozinha, o dedinho na testa e... Só que aí são alguns, só que tem. Se eu não me engano, tem isso. Que o Goku fica meio, pera aí, eu vou chamar ajuda. Aí ele some e a galera tem que, tipo, esperar porque ninguém...
Foi assim que ele meio que sobreviveu lá da batalha de Namekusei, quando o Frieza destrói o planeta. Porque diz que fora do planeta até ele morreria, vamos dizer assim. E aí ele acaba vivendo e aprendendo isso aí.
Ó, só tem uma parada dos movimentos de briga que eu achava meio... achava tão maneiro. Mas também eu não vou culpar os caras. Os caras têm, né, que trabalhar com...
Das animação.
Que é, não. Sabe quando eles estão todo mundo dando golpe tão rápido no outro e fica aqueles...
Tracinhos.
Aí eu não sentia muito impacto. Parecia só que tá todo mundo fazendo locomia. É isso. É aquele negócio da locomia que a gente... Eu achava meio... Não, gente, isso aqui... Sabe por quê? Porque ninguém se machucava, então...
É que são nossos olhos que não conseguem acompanhar o movimento, Alexandre. É a gente que não é capaz.
A gente não é capaz.
Meio que ele só servia pra eles cansarem, né? Você sabia que daquela nuvem de porrada ali só ia ser, tipo, um pra cada lado, ofegante, olhando um pro outro, pra aí sim...
Exatamente, exato. Aí que um ia dar uma porrada pra valer.
O desenhista merecia uma folguinha, né? Merecia. Ele faz um...
Mas dentro desse contexto aí, pô, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui no programa também que a gente tinha nossas revistas de novela da época pra galera que gostava de Dragon Ball, né? Que era a revista Herói, ela trazia algumas matérias também, não só de Dragon Ball, mas de Cavaleiros e X-Men, entre outras coisas. Mas a Ultra Jovem, eu acho que ela foi uma das revistas mais importantes pra minha geração ali, porque a gente não tinha tanto dinheiro pra comprar, mas sempre tinha aquele amigo que conseguia comprar de alguma forma. Ele levava e a gente sabia o que ia acontecer no episódio seguinte. Então, Goku, no próximo episódio, Goku morre. Aí a gente ficava, caralho, como assim? E a escola, o moleque tava lá com a revista, dando a sinopse dos episódios, mostrando os desenhos que a gente usava pra copiar nas matérias do caderno.
É, revista de novela mesmo, é isso aí. E aí, quando você ia ver o episódio, o título já tava lá no início, né? Goku morre, né?
É, muito bom. Eu usava pra desenhar demais essas revistas. Copiar, né? Tipo assim, não decalcar, mas olhar e fazer igual. Dragon Ball tinha muito desenho assim. E das edições que saíam no Brasil, às vezes vinha postas junto, coisas do tipo. As Ultra Jovem e Herói tinha muita coisa pra gente ir. Não tinha computador pra olhar as coisas. Então era a revista mesmo. Dragon Ball tá aí na nostalgia total. Mas não tem mais nenhuma dessas coisas, velho. Por isso que eu tô falando que se você quiser comprar, fazendo oferta boa, eu vendo.
Olha! coisa
que... Olha isso, cara.
O Pedro puxando todo...
Caraca. Fazendo
aqui toda hora mesmo. Vai, é uma brincadeira só.
Fazer classificados, né? De cash aqui,
cara. É, vocês não lembram da casa, não? Tá reformando lá. Pegar telhado, pô. Tá foda.
Pô, nessa mesma época das revistas, tinha uma parada também que eu acho que foi uma das primeiras fake news que surgiu de Dragon Ball. Era o Dragon Ball AF.
Nossa.
O Goku azul e tal. Na época não tinha acesso à internet nem nada, então não tinha como você saber se era verdade que ia sair um novo anime, onde o Goku ele ia ter uma nova transformação, que ele ia ficar meio azul ou com branco, assim e tal.
Era o cabelo prateado.
Isso, vestia a calça azul, né, com um lenço verde, assim, tal. Só que isso daí era uma fake news, né? Foi um cara que ilustrou essa parada e começou a compartilhar muito na época. E é o Toyotaro. Esse maluco, mano, hoje, ele desenha o Dragon Ball Super. O cara que criou essa fanfic na época lá e tal.
Caraca.
Hoje, ele trabalha fazendo o Dragon Ball Super, mano. Desenhando, que é roteirizado e feito aí pelo Akira Toriyama, né? Então, é muito doido isso. Você vê como o mundo deu essa volta, assim, cara. É muito foda.
Caraca. Mano. É, porque, pô, todo mundo caiu no Dragon Ball AF, né? Que chamavam na época, que seria uma parada meio no futuro. E aí era uma transformação do Goku meio ele macaco do GT, meio Super Saiyajin 3, só que aí todo branco. Foi uma parada tipo, caramba, da hora, tal, que tinha aí. E não veio, né? Só mentira.
Pois é.
Não, é Gohan também virava Super Saiyajin 4.
Pô, e aí entra a merda da molecada mentirosa, porque aí você ouve o quê? Você sempre tem um amigo que tem um papão, que já leu e falou que é do caralho, sabe? Todo mundo passou por isso.
É, sim. Pô.
Gabriel, você sabe que tem bonequinho do Dragon Ball F, hein?
Eu caí. Eu sou o
Nessa época aí, o que era muito engraçado, porque anime era novo, e ainda é uma coisa meio desconhecida, né? Interessante como é um nicho gigante, hein? Mas ainda é um nicho, e todo mundo tentava definir o que era um anime. E aí era tipo assim, todo desenho que o olho do personagem é grande e redondo, era arredondado e tal, e os mangás, ele tinha muito menos diálogos, muito mais cenas de ação. Por isso que eu fiz a piada com o Gabs aí, falando, ah, é muita figura, é pouca cena. Por isso você lê o negócio. E aí eu acho que hoje em dia essa definição não faz mais sentido. Não sei se é.
Muita coisa. Não, você pega mangás como o próprio Hunter x Hunter, né? Jujutsu, que explica bastante também a como é complexo os golpes e tudo mais ali. Sim. Acho que o mangá com o tempo ele vai mudando muito, né? Os próprios artistas e tal. Eu acho que hoje em dia essas definições nem funcionam tanto assim. Até mesmo o traço do Toriyama, você vê, ele não tem aquela parada padrão dos animes de rostões e tal, que a galera normalmente se incomoda tanto, né?
Sim. Não, tanto que o Pedro falou de olho redondo e tal, na hora que o Goku tá guerreiro, o olho dele tá meio retangular, tipo, no, quando ele tá amigável, não. Aí é aquela coisa que a gente já sabe, mas é um bagulho meio tipo, sei lá, ele quase não. Que o rosto dele modifica pro modo guerreiro, assim. Já, aí já dá uma diferença dentro do próprio Dragon Ball, né?
Só lembrei tipo, pela curiosidade, porque todo mundo tava tentando achar uma maneira de explicar. Então botava anime, mas a pronúncia era anime. Aí botava um acento circunflexo, tipo, vovô, sabe? Botava anime. Aí hoje em dia tem gente que escreve ainda anime, entendeu? Então aí tinha dicionário de anime que vendia pra você entender o que tava sendo falado, porra. Era a maneira do mercado ser apresentado pra gente, muito assim, didática, mas na mão de pouquíssimos profissionais, entendeu? Então, tipo assim, cinco pessoas cuidavam dessas revistas todas aí, e os caras, pô, como é que a gente vai explicar o que é isso aqui, hein? Ah, não, é o olho redondo, é o traço, e enfim, fazia sentido na época, mas agora fica difícil explicar o que é, não tem mais olho redondo só.
O que que a Toriyama falava desse fenômeno tão gigantesco no mundo inteiro, sabe?
A única coisa que eu lembro é que ele nunca esperou que ia ficar algo assim. E vocês lembram que teve uma época que ele desenhava uns carros de Fórmula 1?
Sim, foi principalmente capa, quando ele encontrou o Senna, né? Ele chegou a encontrar com o Senna.
O Japão amava o Senna, né? Era um país que gostava muito de Fórmula 1 e de Ayrton Senna. E se você olha os carros, tá lá, Marlboro, cheio de marca de cigarro, né? Porque a revista patrocinava a McLaren e o Toriyama era publicado pela revista. E aí, pô, você topa desenhar aqui? Aí ele conheceu o Senna e tal, e desenhava. Ele desenhou o Gohan pilotando o carrinho de Fórmula 1, com o Goku do lado, ele estourando champanhe quando ganhava o negócio, fez várias publicações pra... Inclusive o Senna foi capa de uma edição da Shonen lá, pra você ver. Mas o que me deixa mais... É, o que eu acho mais engraçado é o Marlboro, grandão assim, entendeu? sabe?
É o Brasil. Teve, saiu a notícia aí recentemente aí, do Chile e outros lugares que estão fazendo uma grande Genkidama pro Akira Toriyama, né? Teve no México, teve em vários lugares, cara.
É, na Argentina também, a galera na rua fazendo a Genkidama. Muito, muito maneiro esse cara.
Isso é muito foda, né, mano? O carinho da galera.
Mas ele era recluso, ele não era de, tipo, dar muita entrevista, de falar sobre a parada.
É difícil ter bastante foto deles, da maioria dos mangakás, porque o assédio, sabe, no Japão é muito grande. Então essa galera acaba ficando bem mais reclusa mesmo. Então tem muitos artistas que a gente não conhece o rosto. O Eiichiro Oda, do One Piece, é um desses. As fotos que tem são muito muito antigas.
Você tá de sacanagem.
O quê?
Sim, pô. Ninguém conhece direito a cara do Eiichiro Oda?
É, a foto que tem do Eiichiro Oda é uma antigona já, cara. Não é nem mais nova. Tanto que recentemente, na morte do próprio Akira Toriyama, mostraram as últimas fotos dele, se eu não me engano, era de 2017, do Akira Toriyama.
Caraca.
Eles tinham assim registro. Olha. A galera lá é muito reservada. Os que aparecem normalmente usam máscaras também.
Eu ia falar isso agora.
Azaghal, olha isso. Ninguém sabe a cara dos caras. Que mano, que coisa incrível.
Eu ia comentar isso, que a autora do Beastars, que é a Paru Itagaki, ela usa, ela só faz aparições públicas vestindo uma máscara de galo, de frango. E ela levou essa piada tão longe que, tipo, tem foto dela no casamento que ela tá vestindo a máscara, assim. Isso é uma parada realmente, tipo assim, não é pra saber o rosto de ninguém, porque imagino que seja por conta do que o Lodi falou.
Pô, aqui o cara tá fazendo publi e tudo, pô, fazendo sorteio de iPhone.
Então, daí a diferença do Stan Lee, entendeu? Aqui o cara, os caras estão aparecendo em todos os filmes, até de personagens que ele nem criou, enquanto que lá é tipo, mano, ninguém pode saber minha cara porque eu quero ter paz, tá ligado?
Viagem, né, cultural, engraçado.
É muito doido isso, mas o Toriyama, ele era.
Mais complicado, mano.
Ele era super recluso, assim, o lance dele era realmente, tipo assim, tá aqui meu trampo, espero que vocês se divirtam, eu faço isso por vocês, meio que, tipo, sabe, as declarações dele eram meio isso, tipo, ah, eu só quero fazer a molecada feliz e tal, mas assim, ele em si era super recluso, tanto que pro site a gente tá fazendo as matérias, repercutindo, né, carreira e obra e tudo, e a gente basicamente tem que se virar com meia dúzia de foto, porque não tem, sabe, e dessas antigas, meia dúzia, né? Exato, umas quatro é dos anos 90, anos 80, sabe, quando ele ainda fazia uma aparição pública, porque...
Caraca, eu estou fascinado por isso.
É a escola Daft Punk, né?
Eita!
E a Cia. Cia também é assim, né?
A Cia.
Do Chandelier. Ninguém sabe a cara dela.
Ah, Cia. Não?
É, não.
Até hoje?
É.
Sério?
Tô te falando.
Mas é tipo assim, Daft Punk, se você procurar no Google, tu vai ver a cara deles.
De quem?
Do Daft Punk.
Não é tão simples assim,
não. Não, não. Fácil. Hoje
vazou?
Em dia, todo mundo sabe. Não, é. Tu procura a cara dele. A Cia, tu não procura. Vou procurar aqui, Cia.
Deve ter o da Cia, não é não?
Não tem negócio Cia, que os caras... O cara do Daft Punk tem uma casa na Bahia, não tinha um negócio desse?
Tem. Maluco, todo mundo quer se esconder no mundo, tem alguma parada na Bahia. Lenny Kravitz é dono de metade da Bahia, maluco.
Não, Jimmy Page ficava aqui. Bebe, veio, aí na época James Joplin, veio todo mundo antigamente, mas Jimmy Page teve mesmo, assim, até recentemente.
Ah, outro que é esperto também é aquele Marshmallow também, né?
Sim.
Aquele balde na cabeça e DJ Marshmallow.
Ah, assim, tu procura no Google, tu vê.
Tinha uma época que tinha os youtubers mascarados, lembra?
Sim, pô, essa época aí... Ah,
porra, Douglas, tu deu mole, Douglas.
O rato borrachudo. Rato borrachudo nasceu nessa época dos youtubers mascarados, é verdade.
Exato. Só que ele, pô...
Ele mostrou já o rosto, né? Ele revelou já.
Por que tu vai mostrar a cara? Eu sei, não. Todo mundo sabe. Eu sou o Douglas. Não, não fala que você é o Douglas, cara.
Mas ele voltou. Ele voltou com a máscara lá.
Agora ele tá com a dupla personalidade. Ele fragmentou foda.
O Bulbasaur é um, né? Que tá com o Cauê aí, ó. E tá com o rosto escondido.
Aí, então, o Buba é verdade. O Buba... Buba.
O Buba, Buba teve um exposed sem querer com a gente, né?
É, mas a galera respeitou. O Buba não cai nessa de um... Ah, eu acho que eu vou... Não, mantém.
Ah, vocês são... Vem, o cara vai morar depois no exterior e pronto. Ninguém vai saber quem é, vocês fazendo...
Não, o Buba, ele não gosta, tipo, mano, os convidados, quando vai lá no Daily Show, que vai fazer stories, o Buba já avisa, ó, ou faz aí que eu vou pro banheiro, ou ele fala, não me filma, porque ele já falou não, que não quer bem. De jeito nenhum, ele não quer de jeito nenhum isso, tá ligado? De aparecer e tal, ele não quer.
Mantém, até o final, Buba, mantém, você vai agradecer, é isso.
Até ele tem que comprar uma máscara de Bulbasauro.
É, não, ele pode botar a máscara, mas, tipo assim, não deixa a galera ver a cara dele, não.
Mas eu acho muito louco isso, porque... Ao mesmo tempo, deve ser muito complicado, porque eu sei que do Eiichiro Oda, ele tem uma casa à parte, onde ele trabalha, e ele vê a família dele só aos finais de semana. Mano, a vida do mangaka é muito complicada. O Togashi, que é o cara do Hunter x Hunter, ele tem problema nas costas, ele não consegue levantar pra cagar, mano. Vocês lembram que disse que quando trava as costas dele...
Não, esse é outro problema. Exato.
Mano, é um nível absurdo, mano. Ele não pode ir no banheiro. Às vezes ele fica travado esperando a esposa dele chegar pra ajudar ele a levantar, mano.
Não. Pera, cara. Isso é muito zoado, cara. Isso é... Porra, imagina o cara que ia cagar e tem que ficar esperando a esposa chegar pra poder cagar. Não.
Isso já aconteceu comigo sem ironia. Aí, mas era a bexiga cheia, na verdade.
Você teve que esperar a sua esposa pra cagar?
Não, mas eu tive que esperar meus pais chegarem em casa porque eu tava com as costas travadas e não conseguia levantar da cama. Literalmente. Foi essa situação. Caraca, porque assim, cara. Durou 2 horas no máximo.
Mas você trabalhava no Jovem Nerd já?
Não.
Ah, bom.
Ó, não pode falar onde trabalhava não, hein? Não pode falar não.
Era em outro lugar.
Ah, bom. Porque agora você tá todo esticado aí.
Então não vou nem falar da minha época, então.
Ah, aí, não vem, não. Aí,
ó. Ó, as roupas sujas aí, ó.
O Toriyama deu entrevista que quando ele escrevia e tal, desenhava, né? Na época que tinha que mandar pelo correio e tudo mais. Aí o editor dele, ele falou, pô, minha mão tá doendo muito, não tô conseguindo segurar as coisas pra desenhar e tal. O cara fez, você consegue assinar seu nome? Ele, consigo. Então você consegue desenhar.
Caraca, que horrível, cara. Puta merda.
É, era muito escroto. É um negócio, não sei se vale, não.
É muito complicado, é uma pressão toda semana, né, mano? E é pior, assim, porque uma boa parcela dos fãs, uma parcela, não vou falar uma boa, porque depende muito de cada fã. Quantas vezes não tem capítulo novo de One Piece, a galera fica puta, fica indignada. E, mano, toda semana sai capítulo. E às vezes não tem, porque quando saiu o trailer do live action de One Piece, o Oda tava fazendo uma cirurgia no olho, e a galera ficou, caralho, não vai ter capítulo de One Piece? O cara tava fazendo uma cirurgia no olho, mano, tá ligado? Tipo, é foda, cara. Imagina o que o Toriyama não sofreu nessa vida aí, né, cara?
E ele abriu o estúdio dele, né? Ele botou pessoas ajudando. No início era ele só, né? Tipo assim, quando não tinha condição. Até ele fez uma Band Studio, e aí tinha uma equipe pra poder ajudar cada um no seu setor, vamos dizer assim, pra dar conta de tanta coisa, né? Então, vou arte final, não sei o quê, o cenário fica com os fulano, Beltrano, mas ainda assim era bem bizarrão. No dia que eu fiquei sabendo da... Eu tinha ido num show, né? Aí voltei pra casa, e aí escreveram no grupo, assim, dos amigos, pô, você viu? O Toriyama morreu. Eu falei, não é possível, né? Aí eu fui ver e tal, e aí eu fiquei, pô, 2 horas, tipo, pesquisando em todos os lugares, né? Pra saber se era verdade. Aí eu acho que eram as 2h40 da manhã, 3 horas, sei lá. Aí eu falei pra David, pra Alexandre, mandei uma mensagem assim, porra, você viu aí? O cara morreu, tipo assim, aleatoriamente, sabe? Fiquei aborrecido, velho. Eu fiquei aborrecido, porque eu falei assim, olha aí, esse cara, eu gostava desse cara. E eu mandei, assim, pra primeiro grupo que tava assim no Telegram, eu falei, não, alguém tem que ouvir, só que eu tenho que falar com alguém, pô. Entendeu? Tipo assim, humano, não é Twitter, tá ligado? Falei, nessa aí, tá vendo? Porra, morreu o cara, sacanagem. Aí eu fiquei arrasado, velho. Fiquei até outro dia, assim, tipo, aí eu acordei de manhã, falei, não é possível, parecia um parente, parece. Um negócio, que poder, né, velho? A arte, assim.
Mas então, com esse mistério todo, será?
Ah, nem vem você.
Não, que isso,
não, nem vem você. Já foi. Ele vai se juntar a Michael Jackson, a Elvis, que deve estar vivo ainda, todo mundo.
Mas entra dentro dessas características de celebridades que são muito especiais.
É, tanto que a morte foi divulgada uma semana depois, na verdade, né? Porque quando saiu o comunicado, foi meio tipo, então, ó, rolou semana passada, mas a gente queria privacidade pra família e tal. Uhum. Mas aí, agora estamos comunicando e tal. E a minha reação foi meio igual a do Pedro, assim. Quem me avisou foi o Pedro Siqueira, lá da redação. Ele me mandou do nada no WhatsApp, assim. Eu tava deitando pra dormir, ele mandou, o quê? Toriyama morreu? Aí eu parei, assim. Eu tava meio com sono já, sabe? Eu tava meio... Não, peraí. Eu levantei na hora, assim, num pulo. Assim. E aí, abriu a redação.
Cedo no outro falando, dia, velho.
Não, foi muito boa. Foi bem isso, eu não consegui dormir, assim, sabe? Pensando, mas não, não pode
ser. E é louco, né? Porque os pensamentos que vêm é isso que o Pedro falou, né? Parece que você perdeu alguém da família, e aí você começa a lembrar como essa pessoa foi importante na sua vida, na sua construção das obras que você vai acompanhar dali adiante. E você não acredita porque ele morreu jovem. Jovem, né? Morreu novo.
Cedo, cara. Antes de 70, né, cara?
O que me pegou, porque assim, eu tive um momento de, né, caramba, tal, tipo, que nem o Pedro tá falando, pô, um tio distante meu, tal. É meio essa sensação. E aí você abre...
Não, tá melhor que tio meu. Eu fiquei mais triste do que se fosse um tio mesmo. Eu tô falando lá, cara.
Mas aí você abre redes sociais e, tipo, mano, só tem amor sendo compartilhado, sabe? Só tem...
É, isso é incrível, né, cara?
História bonita, sabe? Ao contrário da maioria das mortes em que você vê a galera reclamando, tipo, ah, agora todo mundo é fã. Ou então trazendo alguma coisa ruim, sabe? Pra aparecer mesmo no momento do luto das pessoas e tal. E dessa vez, não. Foi meio que unânime, assim. Foi até doido, que pelo menos pra mim, eu descobri muita gente que era super fã de Dragon Ball, do Akira Toriyama, que eu não fazia ideia, assim, mesmo quadrinista, sabe? Você vê uns caras, tipo, Manara, homenageando o Akira Toriyama, e você fica, pera, Dragon Ball chegou lá, sabe?
Aí ninguém fala mal, não posso, não tem ninguém pra xingar. Vou descontar a raiva como, Gabriel?
Então.
Não tem ninguém, tá xingando todo mundo triste junto. Não, tem que ter alguém falando merda pra gente xingar, pô. Olha esse cara aqui, ó, printa e manda. Entendeu? Não tem.
Vai faltar coisa, né, pra gente comentar, porque o Akira Toriyama fez muitos jogos de Dragon Ball, tem jogo pra várias plataformas, tem mais de 20 filmes de Dragon Ball, a história é longa, tem muitos detalhes, mas eu acho que esses panoramas, esses sentimentos que a gente colocou aqui, acho que fica interessante pra despertar nostalgia em algumas pessoas, né? Com certeza vai faltar coisa, porque o que teve na época de publicidade e tudo é absurdo, assim, sabe? Camiseta, entre outras coisas, cara. É surreal, é surreal.
Teve uns anos agora, recentes, né? Agora eu lembro lá em San Diego, que tinha toda uma área lá na parte externa de Dragon Ball.
Era muita coisa.
Vocês mostraram no Nerd Office lá, vocês mostraram.
Tinha ele não, gigante,
eu macaco acho que eram
gigante.
7 ou 9, tinha uma área externa, mas dentro
cara,
tinha uns
muita
7 ou 9 stands de Dragon Ball
naquele ano. E aquilo, pra quem tava ali, os americanos, eu digo, né? Dava pra ver que é uma coisa tão natural e parte da cultura deles como qualquer outra parada americana, sabe? E o americano é muito... vive no seu mundinho, sabe? De só consome as coisas americanas, essas paradas e tal. E Dragon Ball, ele rompe todas as barreiras, que ele conseguiu falar com todo mundo, com tantas gerações. E era tanto carinho. Eu via pai e filho lá, tirando foto na nuvem voadora. E tinha um ventilador que ficava o seu cabelo voando, etc e tal.
Olha só.
E tipo assim, o pai e o filho são fãs. Não é o pai, ah, filho do... Não, é o pai e o filho, cara. Que são...
O desenho da época do pai. E não, vai ver o moleque tá vidrado no Super hoje, né?
Ah, talvez eles briguem por isso, né? Não, pô, isso aí, né?
Na minha época, não tinha instinto superior.
Caraca, Dragon Ball. Olha só o que o Toriyama conseguiu fazer. Ele conseguiu unir o choque de geração.
Sim.
Continua existindo o choque de geração, mas dentro da mesma obra.
Sim.
Pai e filho, assim, você não sabe o que é. Ah, mas era só 8 mil. Mas que interessa que era 8 mil? Aquilo era o maior desafio. Você entendeu? Você consegue fazer um choque de geração, uma briga eterna dentro do lore de Dragon Ball por tantas perspectivas diferentes. E é claro que cada um vai ter o seu momento preferido, porque, como a Azaghal falou, o Onda Vital não tem como sair dele, essa parada. Vai ser sempre parte dele porque foi o primeiro contato, porque foi o que, né, quando a gente tem uma emoção muito forte, né, a memória, ela fixa muito mais facilmente e você não sabe, quando você acorda, você não sabe se hoje vai ter alguma daquelas memórias que fica pra sempre, né? A gente sabe, né? Eu tenho certeza que todos vocês têm uma memória, e principalmente ligada a Dragon Ball Z, que você lembra daquilo, você lembra daquele dia, e os dias anteriores você não lembra, e os dias posteriores você não lembra. É tudo um borrão. Mas aquele dia, aquele detalhe fica marcado, né? E eu acho que todo mundo que é fã de Dragon Ball, todo mundo que é fã de Toriyama, tem não só um, mas muitos momentos desses. A obra se confunde com a vida de cada pessoa, sabe? Porque não é só, quando o Goku enfrentou o Freeza, não, quando o Goku enfrentou o Freeza e a minha vida tava acontecendo isso, eu lembro disso, e eu vi com meu pai, eu vi com meus irmãos, ou não sei o quê, a gente saiu brincando, a gente foi pra escola no dia seguinte, o Load ficou gritando, no chuveiro, entendeu? E eu acho que isso que é mágico, né, de uma obra tão valiosa como essa, né, ela é foda por tantas coisas diferentes, não só por causa do Goku, ou por causa do Vegeta, né, ou por causa dos efeitos sonoros, ou por causa da linguagem do mangá, é tudo junto, né? E cada um, é tão vasto que cada um tem o seu.
Pra mim, a identificação do humor, eu gosto muito de tirinha, sempre gostei, né? Mas nunca tinha visto nada tão divertido, tão besta, tipo, sei lá, o Goku que descobria que a Bulma, por ser mulher, não tinha o que o menino tinha, no caso, né? Na história.
Tinha um pinto.
E aí vai bota a mão, assim, em cima da calcinha, coisas absurdas, e você, cara, você ri de uma forma, tipo, que cara maluco é esse que fez isso? E aí, ao mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo mais sobre o autor, esse universo que ele criou, que tá sempre interligado, coisas que ele sempre deixava uma mensagenzinha, né? Tinha um avatarzinho dele, que era o Pinguim, às vezes ele se colocava na história também, como personagem. Ele deixou em um dos finais aqui do Chrono Trigger, que já que é pra mencionar pelo menos um jogo, uma mensagem pros filhos, né? É Sasuke o nome do filho, eu achei até engraçado isso. E Sika. Aí falou assim, ei Sasuke, Kika, papai tá trabalhando aqui em jogos como esse. É, vocês estão gostando? É muito bacana, né? E aí, se você zerar um dos finais, tem essa mensagenzinha escondida, sabe? Foi de cortar o coração essas coisas que eu fico descobrindo agora. Eu vou ficar fora da internet um tempo agora, porque eu fiquei arrasado. E aí tem as imagens dele com os filhos, entendeu? Que são coisas que eu nunca tinha visto. Foto, assim, brincando com um cachorro e tal. Um cara normal, de moletom, ficando meio carequinho assim, sabe? Eu disse, porra, foi isso. Esse cara é um cara normal, um tiozinho.
Tava de moletom, já tem um certo desprendimento.
Tá vendo aí?
É, eu acho que ele tá se sentindo segura. A pessoa que tá de moletom tá se sentindo segura. Tá. Não é verdade?
Ou desesperado.
Não, deixa o cara. Então, essa foto dele novo de moletom, e tem a foto mais recente dele que eu vi, que ele tá de moletom também. De conjuntinho.
Olha aí, que bonito. Isso é bonito.
Aí, cara, o cara curtiu a vida, cara.
O cara mantém um lifestyle, uma moda, ele manteve até o...
Moletom lifestyle, Azaghal.
É isso, moletom lifestyle.
O Pedro puxou um negócio que... Essas mensagens que ele deixa no final de cada capítulo, né? E aí teve em algum volume, lá da saga do Buu, já que ele diz que ele criou o Goten, que é o segundo filho do Goku, porque ele sentiu falta de desenhar o Goku pequeno. Ele queria desenhar o Goku criança de novo, e aí ele criou esse personagem que é o filho do Goku, tá?
Filho do Gohan?
Não, do Goku, é o irmãozinho do Gohan.
Mas qual é o filho do Gohan?
O do Gohan é a Pan.
Ah, não, então tá, tô confundido. Tá.
E fica mais... Vovozinho!
É,
a dublagem nova. Isso aí é o GT, né? GT, a gente não falou do GT, é que é filler, né?
Deixa lá.
Mas... O GT não... O que que é o GT?
O GT é filler. Foi um anime inteiro que o Toriyama só autorizou.
O GT... Como assim o GT? O Trunks não vem no GT?
Ele não é canônico.
Hã?
Ele só autorizou a Toei fazer na época e aí ela fez, tá ligado?
Mas o Trunks não é canônico?
Do GT, não.
Do GT, não.
Até o Majin Buu, beleza. Mesmo. Aí passou ali...
What? Já...
Tem pessoas mais novas que preferem o GT aos outros.
Doideira.
A depender do que for. Eu gosto da música de abertura.
Você vê, o GT também não é canônico, nem nada do tipo, mas, por exemplo, eu fui num casamento em que o noivo entrou com essa música,
sim,
tá ligado?
É, a música é boa.
Só que assim, como marcou, pô, o cara tá tocando um grande evento da vida dele, ele tá linkando com Dragon Ball, tá ligado? Eu vou na padaria e todo mundo me pergunta da tatuagem do Shenlong, tá ligado? Ninguém fala comigo em momento nenhum, mas quando vê o Shenlong, Dragon Ball.
Maneiro.
Sabe? Então acho que é nessa que mostra como o negócio foi longe. E aí o negócio do Goten me vem muito à cabeça, porque é meio isso assim, tipo, se o próprio autor sentiu saudade do personagem, de uma partezinha daquele universo que ele tinha criado 10, 11 anos atrás, quem dirá eu? Nunca que eu vou conseguir me desprender desse universo, de dizer tchau, de não sentar numa conversa que nem o que a gente tá fazendo e não lembrar e ficar feliz, sabe? Eu acho que, pra um artista, eu acho que esse é um dos maiores legados que ele poderia ter, sabe? A parada que, se ele se definia que ele só queria deixar a molecada feliz, ele conseguiu, e não só a molecada que tava viva na época e viveu aquilo, mas toda a molecada que veio depois, sabe? E compra boneco falso de personagem que nem sabe quem que é, sabe? E constrói pontes e faz amizades. Vizinho aqui do lado tava todo feliz falando que a filha dele tá assistindo Super, sabe? E num lance meio tipo assim, é algo que eu também gostei. Então, eu acho que isso é a parada mais linda que poderia acontecer. Sem fugir do que é, sabe? Sem fugir de si mesmo. Tipo, não precisou de um filme em Hollywood. Pelo contrário, né? Quando aconteceu, a gente detestou. Não, o cara simplesmente botou todo o coração dele, colocou a inspiração, a criatividade e marcou o mundo, sabe? É lindo.
E marcou com essa música de encerramento de Dragon Ball Z, que é uma loucura tão gigante. Gigantesco, que eu acho tão poético. Tem uma explicação? Venha correndo encontrar o monstro com um perfume, algo que me leve a você.
Não, o encerramento é tudo maluco. O encerramento de anime é tudo maluco pra mim. Tudo sempre triste. Alguém na chuva, alguma coisa assim.
É. Porque eu não quero. Se tem, eu não quero saber, porque eu acho ela linda do jeito que ela é. Confusa, bizarra, com essa voz alienígena no início que eu não sei. Blá, 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 e aí o Gohan cai no chão. É tudo tão bizarramente lindo isso que eu não quero saber se tem uma explicação. Eu quero só sentir. Quem é o Kami-sama que ele é cruel? Ele pode ser cruel. Às vezes ele pode não ser cruel. Eles falam que ele é mau.
O Kami-sama se fala?
Não, aqui no final da música. Que fala. Kami-sama pode ser cruel.
É Goku correndo num mini planetinha, né?
Era o Goku. Ah, não, é o Goku criança, não é o Gohan, né? O Goku criança, exato, é verdade.
Não,
é
o Goku criança.
É lindo.
Eu tive uma loja de anime e a loja, o site eram 7 esferas, pô. Você clicava em cada bolinha pra navegar.
Olha aí.
Em 2008, por aí.
Olha só.
Usei muito essa marca aí de forma indevida, então. Fica aí, Toriyama. Desculpa, foi homenagem. Foi homenagem.
Não, o dinheiro não ia pra ele mesmo? Tá tudo certo.
Por isso que o cara não tá com os 200 milhões lá, ó.
Eu fiz por amor, eu não sabia de nada, velho.
Eu fiz por amor.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.